Boa tarde a todas, a todos. Nós temos quórum, então eu peço que os conselheiros assumam seus lugares, interrompam as conversas paralelas, para que possamos iniciar a primeira sessão ordinária de 2016 do Conselho Universitário. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. E o primeiro informe que eu tenho que dar é um informe muito positivo, que a presença aqui dos nossos novos conselheiros discentes da graduação e da pós-graduação. E nós vamos agora proceder à posse desses novos conselheiros. Então, eu peço para a Secretaria-Geral que a Soraya leia os nomes para que possamos empossar os conselheiros.
Boa tarde a todos e a todas. Então, eu vou ler primeiro as chapas, titular e suplente dos alunos da graduação: Lucas Becker, Wesley Guilherme Alves, como suplente do Lucas, Wesley, Matheus Cassina Ribeiro, como titular, o Luan Carlos Strombeck Honório, suplente, Tatiane Estrela, a titular, com Robert Wagner Soares da Paixão Júnior, suplente, Tatiane. Vladimir Daniel Ojeda da Silva, titular. Mirela de Oliveira Tomazini, suplente. Esses são os discentes, as chapas da graduação. Os da pós-graduação, o Paulo Roberto Elias de Souza, titular. Não sei se está presente. Emanuel Vitor Cleto Duarte, o seu suplente. E a outra chapa, o Roberto Assano Júnior, titular, e o Ricardo Drude como suplente. Passo então ao presidente do conselho para a posse oficial dos alunos.
Então, obrigado, Soraya. Nesse momento eu formalmente dou posse aos novos conselheiros da graduação e da pós-graduação, cujos nomes foram lidos pela chefe da Secretaria-Geral, e tendo dado posse, desejo bons trabalhos aos novos conselheiros da UFPC. Tendo então completado de novo a composição deste conselho, nós precisamos já, com a presença dos novos conselheiros, recompor duas das comissões assessoras deste conselho, que são a CANOA, de Assuntos de Natureza Orçamentária, e a CRI, que é a Comissão de Relações Internacionais. Então, mais uma vez, eu passo o microfone para a Soraya, para ela explicar um processo de indicação de membros dessas comissões.
Então, no caso da CANOA, Comissão de Natureza Orçamentária Administrativa, seu artigo 2º da resolução que consta no número 145, dada a composição no seu inciso, no inciso 5, 5º, diz lá: dois representantes discentes, sendo um da graduação e outro da pós-graduação, membros do CONSUNE. Então, são um de vocês, dois de vocês, na verdade, que vão fazer parte da CANOA, né? No seu parágrafo 1º do mesmo artigo, dispõe que todos os membros terão substitutos, sendo que para os membros eleitos considerar-se-á o representante que compõe sua chapa e para os natos seus substitutos oficiais. Então, por exemplo, se vocês quiserem indicar um suplente de vocês, na CANOA ele será o titular e o titular daqui, que passa a ser o suplente na CANOA. Pode ser feito dessa forma, ou tal como vocês colocaram as chapas aqui no conselho. Então, vamos precisar de uma chapa da graduação e uma chapa da pós-graduação. Acho que não há os discentes da pós, se não me engano. Não vi algum discente da pós. Mas depois vamos mandar um e-mail e comunicamos ao conselho posteriormente. E com relação à Comissão de Relações Internacionais, a resolução CONSUNE número 147, que seguiu anexo para vocês, no seu artigo 4º, ela diz que será constituída, em seu inciso 8º, por um discente da pós-graduação indicado pelo CONSUNE e um discente da graduação indicado também pelo CONSUNE. Aí precisamos de um de cada, E essa resolução não prevê suplentes, ok? Então, vamos precisar dessas indicações. Não sei se os alunos já têm os nomes ou não. Se não tiverem, já tem. Então, professor, eu sugiro que eles façam, ok? Então, vocês poderiam indicar quem seria da graduação para a Canoa. Então, é o Matheus. É o Lucas. Então, é essa chapa. Isso. Aqui. Ok. E da Relações Internacionais? Tatiane, então. É a CRI. Como eu disse, a CRI, a gente não tem os suplentes, a figura dos suplentes, ok, Tati? Então, a gente só vai ficar com o seu nome. A pós-graduação, tem alguém representante da pós-graduação? Não tem. Então, nós vamos resolver a questão da pós-graduação por e-mail, ok? É isso, então. Obrigada.
Obrigado, Soraya. Sim, também. Não precisamos colocar esses assuntos em votação, porque não houve mais candidaturas do que vagas. Então, os alunos indicados automaticamente foram aceitos para integrar as respectivas comissões. Esse é um momento também para agradecer aos representantes discentes que saíram desse conselho, cujo mandato se encerrou. Suponho que eles não devem estar aqui, mas acho que é importante deixar aqui registrado quão importante o trabalho deles foi para os trabalhos desse conselho. Então, junto com as boas-vindas aos novos, a manifestação de agradecimento aos antigos. Em seguida, eu passo a palavra para o Dr. Reginaldo, chefe da Procuradoria Jurídica aqui da UFBC, que tem uma notícia a compartilhar com os conselheiros. Alguém poderia passar o microfone para o Dr. Reginaldo, por favor?
Alô. Obrigado, boa tarde a todos. Estou aqui, obrigado pelo convite, professor, mas estou aqui hoje para me despedir desse conselho, porque estou deixando a universidade. Completei aqui na UFBC 10 anos, agora no último dia 9 de março. 10 anos estou aqui trabalhando com vocês, conheço a maior parte dos membros, inclusive, desse conselho. E como eu sou membro de uma carreira externa da UFABC, da Advocacia Geral da União, fui designado para atuar aqui, pretendia ficar alguns anos na sua implantação, mas o tempo foi passando, o projeto se engrandecendo, e o tempo passou, quando me deparei, já estava com 8 anos, e naquele momento, no início da gestão do professor Klaus, pensei em retornar para o meu local de lotação, que é São Paulo, e atendendo na ocasião o pedido do professor Klaus, eu continuei a integrar essa equipe, ocupando o cargo de procurador-chefe, porque queria colaborar com a equipe, queria colaborar nesse primeiro momento com a administração, porque detinha boa parte do histórico dos contratos, da história administrativa da UFABC, e muito me honrava e aceitei esse convite. E também porque, lógico, me envaidecia o fato de poder integrar todas as equipes dirigentes da UFABC nos seus 10 primeiros anos. E também tinha, nesse aspecto, também tinha a questão da lei de criação da UFABC, a sua alteração, a sua conclusão da declaração da sua natureza pública, que poucos sabem, mas no início da UFABC foi muito polêmico isso, não que se tinha um posicionamento contrário à sua natureza pública, mas havia entendimentos contrários aos procedimentos necessários para a sua declaração. E havia um projeto de lei que tramitava e que na atual gestão foi concluído, um projeto longo que demorou 8 anos a sua tramitação, mas na gestão do professor Klaus se empregou a energia necessária para isso e logo no seu primeiro ano se conseguiu concluir a fase da Câmara dos Deputados, do Senado e a sanção. E hoje está resolvido em definitivo. E a natureza pública da UFABC ressaltada inclusive na sua lei de criação. Também vejo que a gestão hoje segura, sabe os passos a serem dados, muito, depende muito menos da Procuradoria. Inclusive, esse conselho, a maior parte de vocês, muitos de vocês, aliás, eu não conheço, porque não precisou fazer consultas ou fazer debates com a Procuradoria. Inclusive, a minha presença nesse conselho, que no início era muito constante, acho que nos últimos anos, muito pouco se tornou necessária. Só os pareceres escritos, efetivamente, enquanto que no início era necessário participar de todas as reuniões para esclarecer dúvidas aqui presencialmente. E, infelizmente, isso foi possível, essa fase superada. Depois desse, e considerando esses aspectos, surgiu há pouco tempo um convite da Unifesp para que eu voltasse a exercer o cargo procurador-chefe lá, e considerando esses aspectos, eu aceitei esse convite e devo assumir o cargo lá, provavelmente no mês de abril. Então, eu queria aqui ressaltar o orgulho que foi participar desse projeto, de ter convivido com vocês, e dizer que o meu trabalho muito restou simplificado e fácil pela qualidade dos técnicos administrativos da instituição. Alguma vez me perguntaram se como é que era possível, estando sozinho na Procuradoria, mesmo no final de exercício, concluir a análise de centenas de processos de licitação. Eu disse que era possível porque confiava no trabalho que me era apresentado. Só assim, porque se eu não confiasse no que era apresentado, na qualidade que vinha, não era possível concluir aquelas análises, e a UFABC não teria conseguido fazer as contratações que fez desde o seu início. Então, me orgulho muito de ter trabalhado com todos os técnicos administrativos dessa instituição. Também me orgulho de ter participado da elaboração do primeiro vestibular, do primeiro edital do vestibular da instituição, de ter ajudado a redigi-lo, para receber, já no seu primeiro vestibular, 1.500 alunos, um projeto ambicioso. Saibam vocês que se discutiam se eram 100 ou talvez 500, e de repente resolveu iniciar, por causa do investimento público, da relevância do ensino público na região, com 1.500 alunos. Me orgulha muito também trabalhar com os docentes da instituição, todos doutores, com quem aprendi muito ao longo desse tempo, e conseguiram levar adiante um projeto tão ambicioso quanto é a UFABC, né? E colhendo tamanhos frutos desde então. Então, muito obrigado mesmo por ter participado, por ter permitido que eu participasse desse projeto ao longo de 10 anos. Continuem contando com a Advocacia Geral da União, com a Procuradoria Geral Federal, com os procuradores federais que vão assumir as atividades de consultoria da Universidade, e comigo, dentro do que for possível, mesmo estando na Unifesp. Obrigado e até uma outra oportunidade.
Muito obrigado, Dr. Reginaldo. Obrigado por tudo que fez nesses 10 anos, quase 10 anos, pela UFABC. Nesse período, a universidade passou por inúmeras mudanças. Mudanças na estrutura física, na estrutura acadêmica, por inúmeros desafios complexos, administrativos e legais. Passou por 5 reitores, mas todos esses 5 reitores tiveram o benefício dos conselhos, da assessoria, do mesmo procurador-chefe. Então, as contribuições do Dr. Reginaldo para como a UFABC são enormes, extremamente relevantes. E o mínimo que nós podemos fazer é agradecer ao Dr. Reginaldo de forma mais enfática possível. Essa salva de palmas foi um pequeno exemplo do respeito, da sensação de gratidão que temos para o Dr. Reginaldo. Eu proponho nesse momento que esse consune aprove uma moção de agradecimento ao Dr. Reginaldo. Eu peço à Secretaria-Geral que projete a minuta que nós estamos propondo aqui para esse digno conselho. Eu peço também para a Soraya que ela leia essa minuta.
Moção de agradecimento. O Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC, em sua primeira sessão ordinária de 2016, e no uso de suas atribuições, aprovou a moção de agradecimento ao Procurador Federal junto ao UFABC, Dr. Reginaldo Fracasso, por sua relevante e valiosa atuação junto a todas as gestões da Universidade, desde seus primeiros dias até a presente data, por todos os esforços empreendidos em prol da implantação da UFABC, de sua consolidação e especialmente por sua incansável determinação para que fosse alterada a lei de criação desta universidade, de modo que, após anos de muito empenho, a UFABC passasse a ser uma fundação pública dotada de personalidade jurídica de direito público, por sua permanente disposição e abertura ao diálogo, por seu profissionalismo e ética no desenrolar de temas dos mais simples aos mais complexos, envolvidos na manutenção da instituição, por seu carisma, sabedoria, serenidade, dentre tantas outras qualidades. Essas contribuições figurarão para sempre na história desta universidade, farão parte desta conquista coletiva que foi e é a Universidade do Século XXI, a UFABC. Primeira sessão ordinária, 22 de março de 2016.
Obrigado, Soraya. Eu coloco em votação a aprovação dessa moção. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Dr. Reginaldo, parabéns e mais uma vez muito obrigado em nome de todos nós. Obrigado, Dr. Reginaldo. O Dr. Reginaldo ainda está ajudando a UFABC na escolha do seu sucessor e também na transição entre a situação atual e a nova situação na Procuradoria. Nós já estamos em contato com a Procuradoria Geral Federal e logo teremos condições de oficializar o nome do novo procurador-chefe da UFABC, e que obviamente se apresentará aqui a esse conselho para que todos os conselheiros o possam conhecer. Bom, essa, das, certamente foi a parte, junto com a posse dos novos alunos, a parte que mais nos dá alegria no nosso conselho de hoje. O próximo assunto, infelizmente, não é um assunto que dá alegria, mas é um assunto que é muito necessário relatar aqui. Obrigado, Dr. Reginaldo. Como muitos dos conselheiros provavelmente já sabem, houve um lamentável incidente de agressão física contra a filha de um professor da casa, o professor Giorgio Romano. Ela foi agredida e porque ela fez... não vamos entrar no mérito da questão, consta que ela não fez nada para incentivar essa agressão, ela foi agredida e está sofrendo até esse momento ameaças. Essa agressão acontece no contexto da polarização e do acirramento dos ânimos que caracterizam a situação nacional nesse momento. É compreensível e até saudável que haja opiniões diferentes e que podem ser muito diferentes no campo político e também fora do campo político, também no campo acadêmico e no campo pessoal. Mas é absolutamente intolerável, inaceitável, que as diferenças nas opiniões políticas, acadêmicas, pessoais, levem à violência. Então, nós propomos mais uma moção aqui, que é uma moção de solidariedade com a família do nosso colega e de repúdio a qualquer violência. Então, eu peço que a Soraya leia o texto dessa resolução, dessa moção.
Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições, em sua primeira sessão ordinária, realizada no dia 22 de março de 2016, manifesta sua solidariedade e apoio ao professor Giorgio Romano Schultz e à sua família, face aos atos de violência sofridos recentemente por sua filha, bem como as constantes ameaças que a família continua recebendo por meio de redes sociais. Reafirmamos de forma contundente nossa reprovação a quaisquer atos de violência e intolerância que não devem se fazer presentes nos debates próprios ao Estado democrático de direito em que vivemos. Primeira sessão ordinária, 22 de março de 2016.
Obrigado, Soraya. Também vou encaminhar essa moção diretamente para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Bom. Essa situação específica e lamentável que deu origem a essa moção, ela está inserida no contexto nacional. E o contexto nacional é um contexto, mais uma vez, de muita polarização, um contexto que dá origem a muitas preocupações com relação ao próprio, aos próprios direitos garantidos na Constituição. Então, nós propomos aqui que o Conselho Superior da UFBC se manifeste com relação ao à situação nacional e aos direitos garantidos na Constituição. Nós propomos uma moção, essa sim, nós não vou encaminhar para a votação imediatamente, vamos abrir para discutir ela, para lapidar ela. Nós vamos propor uma moção de defesa à democracia e ao Estado de Direito. Que por mais que haja opiniões, opções, escolhas políticas diferentes, todas têm que concordar com a defesa da democracia e com a defesa do Estado de Direito. Não pode ter dúvidas sobre essas, a defesa desses princípios. Então, a moção que está sendo proposta aqui, ela foi escrita a muitas mãos, mas eu vou pedir para o professor Gustavo Dapian, que foi uma das pessoas que ajudaram na construção, que ele leia essa moção.
Alô, boa tarde a todos os conselheiros. Realmente faz alguns dias que estamos trabalhando nessa moção e eu vou partir para a leitura dela diretamente, que está sendo projetada também na tela do computador. Moção em defesa da democracia e do Estado de Direito. O Brasil atravessa hoje a maior crise desde a sua redemocratização, gerando incertezas e preocupações econômicas, políticas e sociais. Crises dessa magnitude podem gerar instabilidades com o potencial de fragilizar ou mesmo interromper o Estado de Direito, duramente conquistado nos últimos 40 anos. Por esse motivo, o Conselho Universitário da Universidade Federal do ABC vem demonstrar profunda preocupação com a situação do país. A universidade tem que ser suprapartidária, assim como a justiça. Ambas não podem ser instrumentos a serviço desta ou daquela corrente de pensamento. Cabe à universidade, como espaço para a reflexão, a análise e o debate qualificado, manifestar-se sobre os princípios básicos que devem fundamentar a busca por soluções para a crise. Entre esses fundamentos, destacamos o cumprimento da Constituição brasileira, em especial seu artigo 5º, que afirma que todos são iguais perante a lei e assegura a livre manifestação de pensamento e expressão. O direito à manifestação pacífica, a presunção da inocência e o direito ao contraditório e à ampla defesa. A independência entre os poderes. Todos os cidadãos do país estão submetidos ao jugo da lei, não estando qualquer um, em particular, acusados ou acusadores, acima da justiça. Todos os indícios de corrupção ou desvios de função pública devem ser investigados profundamente e com a independência necessária, sendo respeitado e assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Punições devem ser aplicadas quando violações forem comprovadas, e apenas neste caso. Por outro lado, não se deve usar acusações de crimes e presunções de culpa como substitutas do debate político qualificado. A UFABC repudia toda ação violenta, em particular, aquelas das quais emanam o uso da força física ou a destruição do patrimônio, seja ele público ou privado. A manutenção da democracia e do Estado de Direito republicanos é condição essencial para a resolução de qualquer tipo de conflito. A UFABC confia nas instituições do país e tem firme convicção de que não pode haver solução fora daquelas previstas em nossa Constituição. As crises, apesar de duras, incômodas e preocupantes, podem ser oportunidades alvissareiras para uma sociedade que se propõe a aprender com elas.
Muito obrigado, professor Gustavo. Eu vou colocar um texto dessa moção em discussão. Eu peço, então, que a Secretaria-Geral comece a anotar as inscrições. Conselheira Tatiane. Pode falar. Passe o microfone, por favor, para a conselheira.
Alô? Bem, não sei. Todo mundo me ouve? Então, eu fico feliz em ver essa moção, embora eu discorde do teor do colega da UPIAN, eu acho que nós não estamos falando de uma crise, nós estamos falando de um terremoto político. Há historiadores que já questionam se a nova república não se encerrou. Então, é um período político brasileiro que se encerra e que a gente não sabe o que vem por aí. Eu tenho comentado com meus colegas que eu analiso essa situação há pelo menos 3 anos. Eu não sei se vem uma ditadura de esquerda ou direita ou uma teocracia, porque eu encontro todos os elementos que levam às 3 interpretações que eu estou apresentando. Então, eu fico feliz pela moção estar aqui. E é bom que esse conselho não seja apenas um andar na Torre de Marfim, com uma academia encarada, mas seja um lugar situado neste país. Um país carente, miserável, em que muitas pessoas não têm o privilégio de estar nessa tarde discutindo temas dessa relevância. Então, primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter essa discussão aqui. Outra questão, eu alteraria o texto. Eu posso falar sobre a alteração do texto agora? Tá. Eu tiraria corrente de pensamento, porque corrente de pensamento pode remeter a uma coisa fixa, acorrentada. Eu usaria o termo perspectiva, ou perspectiva teórica, política ou ideológica, porque é o que quer dizer, né, a frase, né, que a instituição ela não está a serviço de uma outra corrente, de uma outra perspectiva teórica, e ela busca trabalhar com a pluralidade e diversidade. Há uma parte que fala sobre a violência física. Repudia toda ação violenta. Ah, tá. Eu acho que a gente não pode colocar a violência física como algo pior ou que tem um nível maior ou menor do que a violência simbólica. Porque toda violência física ela é fundamentada culturalmente. Né? Os judeus não foram exterminados nos campos de gás antes de eu ter toda uma estrutura ideológica que os desumanizasse, que dissesse que aquilo não é gente, que aquilo tem que ser exterminado. Inclusive, eram considerados como ratos. Então, tanto a violência simbólica quanto a física, eu entendo que elas têm que ser... os pontos devem ser colocados. Tanto a violência simbólica quanto a física. Sobre a questão do patrimônio, a mesma coisa, a destruição da democracia, dessa recente democracia da Nova República, ela tem muito a ver com o fato de todos aqueles que lutaram contra o regime militar de 64, que foram torturados, perseguidos, já terem uma certa idade e não conseguiram transmitir, entre aspas, para a próxima geração, esse histórico de lutas. Não é à toa que a gente vê por aí jovens falando barbaridades, pedindo intervenção militar e outros absurdos. Isso significa o quê? Que o nosso patrimônio cultural está sendo enterrado. A pessoa morre e leva o patrimônio. A gente não está conseguindo ter o diálogo intergeracional. Então, esse patrimônio cultural, social, também tem que ser apontado. Não é só uma questão material. Sobre a democracia e o Estado Democrático Direito, é algo que a gente tem que afirmar e reafirmar. Mas não para além do que diz a Constituição, mas dentro do que ela diz, a gente tem que lembrar que democracia não é só questão jurídica, né? Porque essas palavras surgem muito quando se fala de direito. ela é construída diariamente com práticas democráticas. A democracia se constrói com transparência, com participação, com inclusão, que são alguns temas apontados nos documentos da instituição, mas eu temo que ainda não há uma compreensão institucional do que seja isso. Isso tudo tem a ver com a ideia de democracia. Democracia não é uma palavra para enfeitar bonitinha, até porque é um conceito que é capturado pelas mais diversas vertentes, inclusive por golpistas. Então, a gente tem que dizer o que está dizendo por democracia, né? Eu acho importante essa questão conceitual. Só isso. Obrigada.
Obrigado, conselheira. Nós não temos nesse momento mais inscritos. Então, já temos mais um. Depois de três manifestações, eu vou devolver a palavra para o professor Gustavo, representando a área demandante.
Boa tarde. Eu queria ficar quieto, mas isso eu vou falar. Primeiro, lembram que o UFPC é conhecido no Brasil como a universidade com maior porcentagem de estrangeiros. Que eu saiba, estão mais de 10% do corpo do docente. E por mais que a gente se identifique com os valores dessa instituição, toda vez que nos achamos no meio das discussões políticas, ficamos um pouco constrangidos para opinar, para tomar algum lado. Mas agora é uma situação meio que inevitável, que tem que falar alguma coisa. Mas eu queria pedir acalmar os ânimos, porque quando a gente está no meio de alguma situação, às vezes a gente tem tendência de exagerar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, nós, russos da minha idade, que vivemos a primeira metade da nossa vida no regime totalitário, carregamos lembranças da invasão nazista, da União Soviética, que passou por todas as famílias. Ou seja, nós tivemos contato direto com o totalitarismo de todas as espécies. Então, para nós causa um pouco de estranheza a facilidade com qual o pessoal, nesse momento, usa as palavras tão fortes como fascista, antifascista, golpe, etc. Posso afirmar a vocês que nós que observamos o que está acontecendo no Brasil, comparando com o estado com o qual se encontra o nosso país, nós temos muito inveja que vocês têm essa possibilidade de viver tudo o que vocês estão vivendo. Essa resposta imediata de povo sair para a rua um dia, representante de um grupo, outro de outro grupo. Então, de fato, nós até nos emocionamos quando nós vemos isso. Então, eu, quando estava vindo para cá, para o conselho, eu estava com medo de o conselho querer votar alguma moção meio partidária nos termos das discussões que rolaram nos e-mails nos últimos dias, mas eu vejo que a proposta da reitoria é muito equilibrada e eu acho que eu deveria agradar a todos, porque de fato defende os princípios básicos com os quais todos devemos concordar. Obrigado.
Obrigado, professor Vladimir. Nós ainda temos espaço para uma outra inscrição, enquanto esperamos por ela. Vou dizer que professor Vladimir... professor Nunzio.
Eu gostaria de dizer que me sinto...
Professor Nunzio, microfone, por favor.
Rapidamente gostaria de enfatizar, em acordo com o meu colega, que estou profundamente feliz de trabalhar neste país e que me sinto incomodado com palavras de desprezo. Me sinto incomodado como pessoa, como pesquisador. Se existe uma realidade minoritária onde você está se espelhando e encontrando aquelas palavras de desprezo, tem que aumentar os horizontes do seu olhar. Os horizontes do seu olhar não pode ser um jornal da tarde. O horizonte do seu olhar, especialmente aqui dentro, é a qualidade do nosso ensino, da nossa pesquisa. Então, eu gostaria nunca mais escutar palavras de desprezo nesse contexto, nesta sessão, sobre a qualidade do que nós estamos fazendo para o país Brasil. Obrigado.
Obrigado, professor Núncio. Professor Daniel Panzarelli. Professor Daniel. Professor Gustavo, gostaria de responder agora ou vamos ouvir a fala do professor Daniel? Então, primeiro Daniel.
Boa tarde a todas, a todos. Eu acho bacana falar depois de três estrangeiros, incluindo o nosso reitor, né? Dizer que, como brasileiro, fico muito feliz de saber que os colegas se consideram bem acolhidos e bem recebidos na nossa pátria, que continue assim, né? Talvez as histórias diferentes, perspectivas diferentes, experiências diferentes, né, levem a respostas de formas diferentes, né? Eu tenho a impressão que a experiência ditatorial no Brasil, a mais recente, né, ela de 64, ela serve ainda de uma espécie de alerta que ainda incomoda boa parte de nós brasileiros, né? Há um certo mito de que o Brasil é um país pacífico, mas a gente se esquece que nós passamos 2/3 do século XX em estado de exceção, né? Foram duas ditaduras, uma cívico-militar, uma ditadura militar, estado de exceção durante os períodos de guerra, e depois disso, nesse período de democratização atual que nós vivemos, que é o maior período de democracia, entendendo de forma lata o que seja democracia, na história da República do país, não parece pequeno que uma situação de risco seja gere incômodo desse tamanho na população, e me parece que é muito prudente que a universidade se manifeste sobre esse assunto. É, parece prudente que o Conselho Superior da Universidade, de forma ponderada, me parece que a nota ela é, inclusive, bastante ponderada, ela não é nem agressiva para um lado, nem agressiva para outro, mas como pode ser, me parece, a nota de uma instituição universitária, sobretudo, com a história que tem as instituições universitárias no nosso país, que tem muito pouca tradição de pesquisa e de produção de conhecimento fora das universidades, né? Me parece que ela opta por reafirmar pilares institucionais. Talvez daí um pouco o tom, vamos dizer, mais próximo do que seria do direito, mas isso não deixa de ser uma forma também de se manter com um caráter, vou dizer, mais institucional do que político, embora seja, evidentemente, uma nota política, né? Em defesa de princípios com os quais talvez devamos todos concordar. Então, nesse sentido, eu queria defender a nota, que ela seja, se for o caso, aperfeiçoada, melhorada, mas que seja mantida. Me parece que é muito mais adequado que haja uma manifestação desse conselho e dessa universidade do que nós nos mantenhamos, vamos dizer, omissos, supondo que seja algo mais corriqueiro isso que está acontecendo. Não pactuo que a República esteja em crise, acho que não é isso, mas qual é o tipo de República que nós queremos, sim. Né? República também é um conceito lato que pode ser usado para diversos fins. Nesse sentido, queria, eu pessoalmente gostaria de colocar outros temas, eu acho que há uma série de arbitrariedades pontuais que aconteceram nos últimos dias, há uma questão que envolve, por exemplo, o próprio Poder Judiciário, que sempre se manteve acima do bem e do mal nas discussões, enquanto o Executivo e o Legislativo sempre foram objeto de críticas por corrupção, etc. O Judiciário sempre se manteve acima e agora parece que ele vai se posicionando de maneira política, o que parece também que é muito grave. Eu, pessoalmente, gostaria de incluir assuntos como esse, mas entendo que outros colegas desse Conselho talvez não se sentissem à vontade, de modo que, havendo aperfeiçoamentos que sejam incorporados, mas eu defendo que seja mantida a nota, talvez até no seu contexto, no seu texto, nesse sentido original, né? Quero dizer, entendo ali que, por exemplo, corrente de pensamento me parece que é a forma mais adequada, porque traz em si uma espécie de uma carga teórico-histórica que diz respeito a certas construções históricas, na medida em que perspectivas, se foi o que eu entendi bem, que a Tatiane propôs, acaba caindo numa subjetividade, afinal de contas, tudo é perspectiva, não necessariamente tudo é uma corrente, né? Tenho a impressão que fica melhor assim, mas, de fato, acho que é mais importante a aprovação da nota e uma manifestação desse conselho nesse momento que eu não tomo como pouco grave da nossa história. Obrigado.
Obrigado, professor Daniel. Agora a palavra volta ao professor Gustavo.
Alô. Bem, eu agradeço os elogios à proposta, em nome de todos que trabalharam nela. Com respeito aos comentários da conselheira Tatiane Estrela, eu acho que, anotei alguns aqui, mas como o professor Daniel falou, acredito que há alguns temas que poderiam ser inclusos na moção, sem maior problema, a questão da violência simbólica, por exemplo. Agora, no momento em que se entra em perspectivas, realmente fica mais difícil de se posicionar com relação a um ou outro lado, certo? Então, essa seria uma discussão que provavelmente seria muito mais complexa. Aqui, em princípio, a ideia era colocar princípios fundamentais, certo? Os princípios fundamentais do Estado de Direito e da democracia, ok? Na verdade, eu acho que eram esses os comentários, e a minha sugestão seria para a conselheira Tatiane fazer sugestões específicas de reforma do texto.
A conselheira está inscrita já para a próxima fala. O segundo bloco começa com o professor Marangoni.
Boa tarde. Eu achei a nota muito boa, muito equilibrada, e ela atende a um anseio geral pela manutenção da democracia, do Estado de Direito. Eu não ia fazer uma sugestão, mas já que o professor Daniel Pensarelli tocou no assunto, faria sugestões específicas, eu submeto ao plenário a seguinte sugestão de um acréscimo de um parágrafo, que seria o seguinte, seria entre o segundo e o terceiro parágrafo, colocar uma preocupação, que é algo assim, eu redigi agora, preocupa-nos a escalada de excessos cometidos por quem deveria salvaguardar e interpretar as leis do país, o que pode tumultuar o ambiente democrático e destruir reputações. Ela é autoexplicativa, eu queria submeter, ver se é possível, acrescentar sem prejuízo de nenhum outro tópico da nota. Se for do entendimento plenário que é aceitável, eu agradeço. Obrigado.
Eu peço que a Secretaria-Geral insira a proposta do professor Gilberto no texto, porque depois votaremos. Votaremos as propostas, se secundada, votaremos as propostas. Sim. Por favor, pode repetir sua proposta? Vamos usar a tecnologia.
Preocupa-nos a escalada de excessos cometidos por quem deveria salvaguardar e interpretar as leis do país, o que pode tumultuar o ambiente democrático e destruir reputações.
Bom, eu acho que eu vou transmitir esse texto. Acho que eu vou colocar esse texto em um pendrive.
Transferir para o computador. Sim, as palavras podem ser mudadas aqui ou ali, mas
fica
isso.
Mais fácil.
Como é que eu posso enviar por e-mail isso?
Ou envia por e-mail. Muito bem. Nós vamos juntar todas as propostas no mesmo texto e depois votar uma após a outra, aquelas onde não conseguimos chegar a um consenso e que foram secundadas. Conselheiro Herculano.
Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. É, de fato, essa moção, ela, em algum momento o Conselho teria que se manifestar mesmo, né? A situação do país é bastante delicada. É colocado aí que o país passa por uma crise, a maior crise desde a sua redemocratização, enfim. Eu concordo um pouco com a conselheira Tatiana, que talvez a gente está passando pela maior crise da República. Mas me parece que o momento ele é delicado, e em momentos delicados, a melhor coisa a se fazer é se manter a serenidade, tratar a situação com o máximo de bom senso, e essa moção, na sua versão original, ela está justamente nesse sentido. Enfim, é uma moção equilibrada que eu acho que é justamente nessa direção que deve ser feita, né? A última frase que foi... proposta pelo conselheiro Maringoni, eu de fato discordo de colocar algo que envolva a emissão de algum juízo de valor sobre os processos que estão sendo conduzidos, né? Eu particularmente não concordo com a inclusão dessa frase. Eu acho que isso começa a desvirtuar um pouco o sentido, né, da moção. Eu acho que o texto como um todo já está suficientemente claro a ideia que a gente quer passar. Que as instituições funcionem, que a democracia continue atuando com todo vigor e que não haja nenhum tipo de manifestação violenta ou fora daquilo que tem que ocorrer na normalidade. Enfim, essa é a minha posição. Obrigado.
Obrigado, professor Colano. Conselheira Tatiane. Microfone, por favor, para ela.
Então, acho que os colegas não compreenderam. Se eu coloco, ambas não podem ser instrumentos a serviço desta ou daquela perspectiva, por favor. É diferente de eu falar corrente de pensamento. Corrente de pensamento dá um tom pejorativo, né? É um pensamento acorrentado. O que é corrente de pensamento? Perspectiva significa que o conselheiro Ronen tem uma perspectiva e eu tenho outra. Dá, inclusive, embasa melhor essa moção, porque tem a ver com democracia. Democracia, várias perspectivas são aceitas, acolhidas, discutidas, votadas. Eu acho que se a moção... Primeiro que eu acho que ela tem um tom um pouco juridiquês demais, né? Então a gente tem que ter clareza disso, mas foi a escolha, ninguém reclamou, eu também não vou questionar isso. E é preciso pensar os conceitos, uma questão conceitual, não vai alterar nada o sentido bruto da moção. E eu entendo que perspectiva é um tom respeitoso até com quem tem uma visão completamente contrária à nossa, né? Sobre... O colega comentou sobre palavras de desprezo, um conselheiro. Eu não... Como que é seu nome? Lúnzio? Então, conselheiro Lúnzio comentou sobre palavras de desprezo. Eu não entendi se dirigia à minha fala ou de outra pessoa. Eu achei o tom um pouco agressivo. E, além disso, eu gostaria de lembrar que não cabe aqui nós julgarmos a fonte de informação alheia ou fazer afirmações que tirem a credibilidade de uma outra pessoa, um outro conselheiro aqui, né? Para mim, isso é falta de decoro. A fonte que a pessoa utiliza, isso é um problema dela. A gente tem que trabalhar com os argumentos, com os deveres, o regimento, estatuto, os deveres institucionais, e numa perspectiva pluralista. Nós podemos ter perspectivas, performances, ideias radicalmente opostas, desde que nós não desejemos nos exterminar. E é isso que está em discussão. E é isso que a gente vê na rua. A violência sofrida pela filha do docente tem a ver com isso. Eu não suporto a sua visão, então eu acho que eu vou te exterminar. Isso, de modo algum, pode ser descolado da violência simbólica. A questão da violência simbólica, não só apenas uso da força, qualquer tipo de ação violenta, física ou simbólica, deve ser repudiada. As minorias sofrem diariamente violência simbólica. Tem a sua dignidade diminuída, tem a sua humanidade diminuída. Ah, mas não foi espancado, não foi esfaqueado, está tudo bem. E se certas palavras soam duro, né, soam um discurso duro, isso é para o conselheiro Lunzo, é porque nós temos trajetórias diferentes, nós temos vivências diferentes, né? talvez nem todos nós lidemos com certas questões extremas, nem todos nós todos os dias abrimos nosso e-mail, ou o site, ou Facebook, e encontramos cadáveres e casos não solucionados. Então, assim, cada um sente na pele o que as suas condições sociais, culturais, econômicas lhe permitem. Então, cercear uma performance porque ela parece incomodar a sensibilidade de alguém, né? O respeito tem que ser mantido, a violência ou questionamento deslegitimar o discurso alheio, eu acho que isso não é adequado, só que a gente tem que ter o direito de expressar nossas performances. Não somos um grupo monolítico, que todo mundo pensa igual, faz tudo igual, se comporta igual, creio eu, né? Eu sou nova na casa, mas eu espero, né? Estou conhecendo. Eu acho que a gente tem que entender isso. A UFABC tem uma tradição de impor o modo BCIT de se viver. Ele enxerga tudo pela visão do BCIT, né? Talvez fruto da era Waldman, que construiu resoluções ao estilo, né, da tecnocracia, isso está impregnado aqui. Aqui existe um curso chamado BCIH, e existe um curso de filosofia também, que é o curso que faz perguntas. E não é perguntinha agradável, é pergunta que desmonta os dogmas da ciência, questões epistemológicas que infernizam a vida dos físicos, porque esse é o nosso trabalho. A universidade não faz só ciência, não só produz tecnologia, ela também pensa, ela questiona. Isso é importante que seja colocado aqui. Este, como um Senado da República UFABCiana, se eu posso dizer assim, um conselho que pensa, age, implementa e se responsabiliza, tem que entender não só que moções não é, não tem discurso só para fora, para o público. Ela tem que agir de acordo, ela tem que ser coerente. Não adianta ela falar belas palavras e ter práticas abomináveis. E eu não vou entrar em citações de casos nesse momento, porque eu vou ter o mandato inteiro para fazer denúncia e reportar, né? Então, eu já aviso aos colegas conselheiros que eu e meus colegas, nós representamos uma massa de mais de 13 mil matrículas de destituídos de poder simbólico, cultural, econômico, voz, voto, tudo que vocês já sabem, e que nós vamos trazer problemas desagradáveis, e que eles serão pautados, e que quem tentar nos silenciar vai arranjar uma boa encrenca. Tá? Obrigada.
Bom, isso termina o segundo bloco. A palavra volta para a área demandante, professor Gustavo.
Bem, eu gostaria de comentar, principalmente, acerca da proposta do professor Maringoni. Quer dizer, a frase é: preocupa-nos a escalada do excesso por quem devia salvaguardar e respeitar as leis do país, que poderia comprometer parece-me que é um recado ou à justiça ou à polícia, certo? E começa a realmente fazer adotar um posicionamento, fazer um juízo de valor com respeito a alguma ação específica, certo? Evitou-se aqui incluir qualquer ação específica que tenha ocorrido no passado, por qualquer um dos lados. Por isso, a minha tendência era de não incluir na nota essa menção. Então, acho que concordo com o professor Herculano, que fez um comentário no mesmo sentido. E, bem, a Tatiane Estrela, nós realmente tentou-se construir uma nota que atendesse a maior parte de visões ou que fosse isenta o suficiente, respeitando princípios básicos que, em princípio, são indiscutíveis, certo? Foi aí que chegou-se a essa sugestão aqui.
Conselheiro Vitor?
Alô? Está funcionando? Tá. Boa tarde. Repetindo aqui alguns colegas, é bastante salutar que a gente, no dia de hoje, tenha coragem de debater nesse conselho uma nota que expresse a defesa da democracia e do Estado de Direito, ainda que, tal qual a agenda contra a corrupção, eu dificilmente converso ou encontro pessoas que são a favor da corrupção ou que são a favor da derrubada do Estado de Direito. né? Apesar que nós temos notícias de diversos grupos que hoje já se organizam declaradamente, abertamente, a favor da intervenção militar, mas ainda esses fazem o pedido de intervenção militar sob um manto de uma justificativa democrática e constitucional, que diz intervenção militar constitucional. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas o que já mostra que tem uma porta aberta aí para o rompimento do microfone.
Alô.
Para o rompimento democrático. O que me preocupa nos últimos meses, ou talvez... O que tem preocupado nos últimos tempos, e eu diria não só nos últimos meses, mas a gente que acompanha esse debate aí, como inclusive eu fiz de profissão, o que nos preocupa enormemente é uma demonização da política. Né? Quer dizer, falar de política hoje é quase como abrir denúncias contra indivíduos que fazem política. Né? Nós entramos aí numa rota de contraposição entre técnicos e políticos, como se os técnicos fossem capazes de atribuir um valor moral e superior àquilo que é produzido na política. O que esconde essa falsa dicotomia, ou o que esconde essa dicotomia, é a ideia de que a dissensão, a discordância, o debate, o contraditório, a divergência, não são capazes de produzir decisões moralmente elevadas, eticamente desejáveis. Né? O clamor pelo técnico é o clamor por uma verdade que não existe, o que um debate democrático não pode suportar. Né? Um dos meus autores prediletos, ou debates prediletos sobre democracia, é a ideia de que qualquer regime democrático não pode responder à busca por certezas. A base da democracia é a incerteza. E a incerteza pressupõe, portanto, pluralidade, pressupõe debate, pressupõe sabermos conviver com essas incertezas. Nesse sentido, nosso país viveu em alguns momentos intervenções militares que naquele momento eram a representação desses técnicos capazes de estabelecer uma ordem homogênea que pudesse amortizar todo o debate da sociedade. Esse foi o significado básico das intervenções militares no nosso país. E hoje nós assistimos um movimento com esse mesmo teor, a necessidade do técnico impondo uma verdade absoluta e moralmente superior, mas que não vem vestida de farda, mas vem vestida de toga. Nós temos, portanto, no país, uma construção de que juízes estão agindo de acordo com princípios técnicos desprovidos de intenção política e que, portanto, carregam os verdadeiros valores e os verdadeiros princípios que devem estabelecer uma ordem social nesse país. Nós devemos defender com veemência de que ninguém está acima da lei, mas também devemos defender com veemência que ninguém está abaixo da lei. E nós assistimos essa situação de indivíduos que vivem abaixo da lei cotidianamente nesse país. É só olharmos aí para o noticiário e acompanharmos a atuação de polícia militar em periferia, que nós vamos ver que já vivemos numa situação em que há um número gigante de indivíduos que vem abaixo da lógica da cidadania e de respeito das leis. Nós não podemos, portanto, tolerar que nós tenhamos um país em que há indivíduos que não sejam protegidos pela lei e que há outros indivíduos que se coloquem acima da lei para defender certos princípios em nome de um bem maior, que é a busca de uma sociedade sem corrupção, de uma sociedade com uma ordem estável, que me parece que é isso que alguns juízes desse país buscam estabelecer. Eu entendo que nós precisamos produzir uma nota nesse Consune que transmita valores básicos, valores que são consensuais, e entendo a preocupação de colegas com a inserção da proposta do conselheiro Maringoni, de que ela poderia trazer aí alguma materialidade, alguma questão mais concreta que lançaria luz para uma questão específica. Eu entendo e respeito a preocupação desses colegas. Da minha parte, eu gostaria muito de ver esta preocupação retratada nessa nota, não porque nós apontaríamos numa direção, mas porque nós estaríamos valorizando e apontando na direção de que a política, o dissenso precisam ser valorizados e ninguém pode estar acima da lei, quanto mais juízes. Não é? E nós temos, com denúncias não feitas apenas por militantes de uma ou outra preferência política, mas por outros juristas e outras instituições, inclusive internacionais, demonstrando preocupação com os excessos cometidos por alguns que deveriam estar agindo estritamente dentro dos limites da lei. Né? Então, dessa maneira, eu me manifesto em favor dessa frase, mas também concordo com alguns colegas e vou acatar, obviamente, a decisão e vou ficar muito satisfeito se uma moção for aprovada nessa direção, se a maior parte dos nossos colegas aqui entenderem que ela aponta para uma direção e isso poderia dar uma perspectiva. Mas eu gostaria de deixar minha posição de que essa nota deve manifestar uma preocupação com a demonização da política. E me parece que hoje os juízes têm contribuído de sobremaneira com a demonização da política. Obrigado.
Obrigado, professor Vitor. Antes de dar continuidade às discussões, nós temos mais dois inscritos, três. Gostaria de fazer uma consideração sobre essa proposta do professor Maringoni. Nós tivemos muito cuidado a escrever essa resolução, a falar de princípios, falar de conceitos, princípios que todos nós podemos aceitar, princípios e conceitos que representam a universidade. A proposta do professor Maringoni, ela certamente vai ter muitas pessoas que concordam com ela, mas ela sai do teor da nota, porque ela não fala de princípios, ela aponta sobre uma atuação concreta. Se são excessos ou não, cabe a cada um. Alguns vão achar que foram cometidos excessos, outros talvez possam achar que não foram cometidos excessos. Então, sem entrar na questão do mérito, pela sua própria natureza, é uma afirmação sobre um evento, um ato muito específico, e não sobre princípios. Então, eu entendo que esse conselho deveria se manifestar sobre os princípios, porque com base nos princípios, nós vamos conseguir construir, espero eu, um consenso da universidade, e não apenas um consenso de grupos, setores, por mais que sejam grandes, por mais que sejam representativos, de grupos da universidade. Então, eu manifesto já aqui, nesse momento, a minha preferência pela retirada, pela não aceitação dessa proposta na sua redação que está sendo mostrado lá. Conselheiro Lucas Becker.
Quando a gente fala em Estado de Direito, é sempre muito complicado para ver quem que vai interpretar o teor do texto. Porque para determinados grupos, para determinados segmentos da sociedade, tudo que está acontecendo contrário ao governo está ou tem, teoricamente, um respaldo legal. Porque a lei tem múltiplas facetas e múltiplas interpretações. Então, o fato é o seguinte, a partir do momento que nós, do Consune, enviamos uma nota em respaldo à democracia, quer dizer que nós temos uma visão de que a democracia está em perigo. Ou seja, se a democracia está em perigo, quer dizer que, bem ou mal, nós enxergamos que o que está acontecendo, que o decorrer dos processos são questionáveis. Ou seja, dessa forma, nós já apresentamos bem ou mal um lado. Certo? Então, em certo aspecto, eu acho complicado a gente simplesmente colocar uma pauta em defesa da democracia sem apontar o que a gente considera que está sendo quebrado ou não. Porque simplesmente fazer a nota em um aspecto 100% neutro em defesa da democracia quem lê acaba imaginando, ok, mas nós estamos seguindo o procedimento na questão do impeachment, por exemplo. Nós temos o respaldo para isso. Então, defesa da democracia no quê? Então, por isso que é importante colocar a defesa da democracia no quê? O que incomoda, na verdade? O que está motivando esse conselho a discutir sobre isso? Eu tenho alguns pontos aqui, dois, eu acho que são mais ou menos que consenso para se colocar. O primeiro deles é a questão da condução, né? O que se questiona é que, ao longo da história da democracia nesse país, você já se teve diversos escândalos, diversas denúncias, que não foram apuradas com o mesmo rigor. Ou seja, por que nós temos um rigor tão mais forte para esse governo do que para aquele outro governo? Ou seja, por que o enquadramento de pedaladas fiscais, por exemplo, da presidente Dilma, é muito mais significativo e justo para um impeachment do que foi para outros governos, sendo que todos eles fizeram isso daí? Então, o primeiro questionamento é sempre esse. O segundo é a imparcialidade dos meios, né? Você percebe que é uma polarização muito clara dos meios, que levam a gente exatamente para esse segundo ponto da violência da carta. Que é a segunda preocupação é justamente a escalada do ódio, né? Porque o que está acontecendo? As pessoas estão se sentindo numa condição de pré-julgamento pelas poucas informações que elas têm. Logo, um meio de comunicação fala, olha, foi acusado alguém relacionado a presidente na Lava Jato. Logo, a presidente é corrupta, ela é ladra, etc., devo na rua, ela deve ser tirada do cargo logo. Ou seja, houve uma pesquisa no Datafolha que nas manifestações de domingo passado, 60% dos manifestantes não sabiam por que deveria ocorrer o processo de impeachment. Então, percebe-se que esse tipo de imparcialidade e a condução do processo fora da zona da lógica ou da razão faz com que nós sejamos movidos pelo ódio. E essa que é a situação complicada. Então, só para reiterar, para minha fala, eu endosso a colocação do professor Maringoni. Se foi muito agressiva o teor do texto, escrita com as palavras dele, que talvez a gente escolha palavras mais carinhosas para se tratar dessa questão, mas eu acho que é muito importante a ênfase do que nos incomoda. Do que incomoda esse conselho, do que faz esse conselho discutir essa questão. Porque se a gente não coloca isso, fica completamente no ar. Fica completamente no ar, ninguém entende qual que é o motivo da nossa discussão. Está se ferindo a democracia no quê? Na onde? E é isso aí, muito obrigado.
Conselheira Isabel?
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu tinha pedido a palavra num ato de defesa desse acréscimo que trouxe o conselheiro Maringoni, porque eu vejo que sim, é uma preocupação que vem me acompanhando nos últimos dias, toda essa nossa situação. Eu até havia pensado em elaborar uma moção, que eu não tive pernas para elaborar de maneira isolada, mas fico muito feliz. Estamos nos debruçando sobre esse assunto, sobre esse tema, que é um tema de extrema relevância que nos atinge a todos, independente do que, de qual posicionamento, enquanto indivíduos, nós temos. Me preocupa algumas falas de algumas pessoas desse conselho que falam dessa questão do tornar esse documento, esse ato político. Desde quando entrarmos nesse conselho, nos candidatarmos a esse conselho, já não foi um ato político. Todos nós aqui, a partir do momento que nos candidatamos ou que assumimos um cargo que nos põe em uma cadeira nesse conselho, temos uma participação política nessa instituição, neste país. A gente não pode simplesmente abrir os braços e falar, não me diz respeito a um posicionamento político. Desculpa. Todos nós aqui temos, sim, um papel político, muito claro. E se alguém não enxerga esse papel, a gente precisa repensar, de fato, o que fazemos nesse conselho. Porque eu entendo que eu represento uma categoria e aqui tenho um papel político, sim. E tenho um papel político frente a outras 700 pessoas às quais eu represento. Pelo menos. Então, nós estávamos aqui conversando dentro dessa questão dos termos que foram utilizados, talvez pelo conselheiro, que talvez não vão de encontro ao restante do teor desse documento. E eu estava tentando aqui uma forma de talvez utilizar outras palavras para falar o que está expresso aí. E me pareceu talvez... Preocupa-nos atos que têm acontecido nos últimos dias e preocupa-nos, né, atos que têm sido que aconteceram nos últimos dias por quem deveria salvaguardar e interpretar as leis do país e que podem tumultuar o ambiente democrático e destruir a... justamente o que eu tirei foi o escalada desses excessos cometidos por atos que aconteceram nos últimos dias, por quem deveria salvaguardar e interpretar as leis do país e que podem tumultuar o ambiente democrático e destruir reputações. E aí eu continuaria desequilibrando o já fragilizado, a nossa já fragilizada sociedade. Na verdade, foi nesse sentido, só de tentar usar algum outro termo, tentar tornar de uma maneira menos agressiva isso, mas obrigado.
Obrigado, conselheira Isabel. Então, nós vamos anotando todas as sugestões de redações alternativas para depois colocá-las em votação. Encerramos o terceiro bloco. Já temos os três inscritos do quarto bloco também. Então eu passo a palavra ao professor Gustavo. Eu lembro os conselheiros que nós ainda estamos nos informes da reitoria. Nós ainda teremos os informes dos próprios conselheiros e depois a ordem do dia. Da ordem do dia, pelo menos o assunto do relatório de gestão tem um prazo definido pelo Tribunal de Contas, pelo TCU. Então é importante tratarmos desse assunto também hoje. Microfone, por favor, conselheiro Rony. Microfone, por favor.
Então, presidente, no que pese a importância do assunto que está sendo discutido e das manifestações que estão sendo levantadas por todo e para que não haja o cerceamento de nenhuma manifestação, quer contra, quer a favor de inclusão de itens ou retirada de itens da moção, será que não seria o caso, então, de a gente fazer uma inversão e trazer esse item que é essencial, que é a apresentação do relatório de gestão, para que a gente cumpra o prazo do TCU e depois nós retornamos a essa questão? Eu não sei se é possível ou se é... Mas eu gostaria de pedir à mesa que considere essa questão.
O que é possível fazer... é o seguinte, nós temos nesse momento mais 5 inscritos aqui sobre este assunto. E nós vamos ouvir esses 5 e tentar tirar a partir dessas falas sugestões de encaminhamentos. Se for possível votar, depois de ouvir todos que já se inscreveram, vamos colocar isso para votar e avançar com a pauta, porque nesse caso tudo indica que teremos tempo para chegar a um relatório de gestão. Se depois dessas falas não for possível votar, nesse caso, nós vamos suspender essa discussão temporariamente, antecipar o relatório de gestão e depois de tratar dele, voltar a retomar a discussão como no ponto onde a deixaremos. Acho que isso é um meio termo entre agilidade e participação máxima dos conselheiros. Professor Dapian.
Eu gostaria de iniciar concordando com a Maria Isabel quando ela fala que nós todos temos posições políticas, correto? Agora, isso individualmente, mas o Conselho Universitário e da UFABC, certo? Assim como a gente está exigindo da Justiça aqui um posicionamento suprapartidário, eu acho que a gente deve exigir da Universidade o mesmo comportamento suprapartidário que a gente exige da Justiça, certo? Então, nós certamente temos nossas preferências. E o seu nome, como é que é? o Lucas. Então, enfoque no que nos incomoda, cada um tem alguma coisa que nos incomoda, certo? Então, certamente há várias visões aqui. O objetivo da moção era tentar fazer alguma coisa que agregasse todas essas visões e essa amplitude de visões que nós temos. Eu queria reforçar também que, no meu modo de ver, a moção original, na verdade, ela já contempla esses pontos, certo? Muitos dos pontos que foram mencionados aqui nas falas anteriores, eles já são contemplados na proposta original. Há uma frase aqui, ó: a universidade tem que ser suprapartidária, assim como a justiça. Isso me parece que dá um recado bastante claro de que espera-se que a justiça não haja politicamente ou de forma enviesada ou seguindo uma certa linha de pensamento, certo? Espera-se que a justiça seja cega, certo? Então, a questão, outro ponto muito importante que também contempla a questão da justiça e o que pode tumultuar o ambiente democrático é que, mais de uma vez, é falado aqui que deve-se presumir inocência e o direito do contraditório à ampla defesa. Quer dizer, isso acho que é mais um indicativo de que a gente não pode pré-julgar. Então, muitas das coisas que foram mencionadas anteriormente, a minha visão é que, de certa forma, elas já estão contempladas na proposta original e... Então, que é a fala do Vitor também sobre os juízes estarem agindo em uma direção específica. A minha impressão é que isso já está contemplado na moção original que a gente propôs. Então, minha sugestão é mantê-la como proposta originalmente.
Conselheiro João?
Obrigado. Bem, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao que nós estamos discutindo. E, inicialmente, eu gostaria de até concordar com o professor falando da demonização da política. Né? Isso realmente é um problema. Nós devemos valorizar a política. Você veja que a questão da demonização da política. Né? Acho que nós temos que realmente... valorizar a política. Agora, eu não acredito realmente que seria os juízes, seria a justiça que hoje está querendo se arvorar aí a ficar numa situação técnica acima de todos, da política, etc. O problema que nós temos no Brasil é que a política, às vezes, ela é muito fraca, muitos dos seus componentes são não agem assim conforme a população desejaria vê-los lá. Então, eu concordo com a questão, mas eu acho que a responsabilização da justiça, querendo se colocar como técnico, não é a questão mais correta. Uma outra questão a respeito do texto que nós estamos discutindo, estava mudando de excesso para atos, etc., né? Mas, se nós colocarmos que a justiça, aqueles que nos deveriam salvaguardar e interpretar, claramente é a justiça, né? A justiça é muito ampla também, e ela tem feito um trabalho de acalmar os ânimos, de permitir o contraditório, de evitar e equilibrar as discussões. Então, uma coisa é a ação pontual de um agente da justiça ou um outro agente da justiça, mas não da justiça como um todo. E aí nós voltamos a falar nós estaríamos falando novamente das instituições. A instituição justiça no Brasil hoje está agindo de forma muito ponderada e garantindo o Estado de Direito, o contraditório e tudo mais. É claro que o andamento das coisas que estão ocorrendo no Brasil não atende uma parte também não atende a outra, não atende nenhuma das partes. Há uma frustração geral de todas as partes do Brasil. E eu entendo a questão colocada aí pelo Lucas. Né? Estamos ferindo a democracia, mas ferindo aonde? Né? Cada um se sente ferido de uma forma ou de outra. Isso é o que a gente verifica. Eu acho que uma forma da gente tentar resolver essas questões todas é irmos para os pilares mesmo da nossa democracia. Nós temos uma Constituição duramente obtida em 88. Nós fizemos sou um pouco mais velho, eu me lembro muito bem, nós queríamos um constituinte, etc. E nós chegamos a uma Constituição. Temos ela lá. Então é em cima dela que, quando nós temos essas dificuldades, essas crises, esses problemas todos, é em cima dela que nós devemos nos basear. Então são os pilares. É o que nós estamos colocando aqui nessas discussões todas, nesse texto aqui que nós estamos discutindo nesse Consune. Então nós vamos, há diferenças de opinião, há. Vamos aos pilares, vamos àquilo que nós consideramos principal. E aí são os valores da nossa democracia. Então, eu não acho justo generalizar que está tendo uma ação da justiça levando ao tumulto do ambiente democrático. Eu acho que eles estão tomando muito cuidado para conter e evitar essas consequências. Então, eu não me sentiria confortável com esse tipo de colocação nesse documento. É isso aí.
Obrigado, conselheiro João. Conselheiro Herculano.
Alô? Eu acho que tem alguns pontos aí que seriam interessantes de serem destacados, né? Acho que o Vitor comentou um pouco disso, a Tatiane também. É muito fácil nessa situação, né, a chamada demonização da política, né? O cidadão comum acha que não deveria existir nenhum partido, que não deveria existir, enfim, toda essa situação, mas ele também não tem muita consciência de que não há muito... o país tem que ser gerido de alguma maneira, né? Então, essa é a gente tem que trabalhar para melhorar essa estrutura que está aí, enfim. Eu acho que uma fala que o Núncio comentou a respeito de alguns termos que são utilizados, eu acho que ele se referia não ao que foi falado aqui, sim a alguns e-mails, né? A banalização de alguns termos, eu acho que não é uma coisa adequada, né? Enfim, esse é um ponto que tem que ser colocado também, né? Sobre a questão da moção e desta frase, de novo, eu ainda considero que não é adequado colocar. Então, não é papel desse conselho se colocar como o juiz dos juízes ou o juiz das instituições. Então, como o Gustavo comentou, esses termos que foram colocados de preocupação com a questão da justiça, etc., já está presente no texto original da moção. Eu acho que é esse texto que deve ser mantido.
Obrigado, professor Herculano. Conselheiro Vladimir, nós temos dois conselheiros Vladimir nesse momento, um professor Vladimir professor e um conselheiro Vladimir dissente. Então, professor Vladimir Daniel. Temos dois conselheiros Daniel também. Então, Vladimir Daniel.
Alô? Bom, primeiramente, eu gostaria de... Eu vou tentar ser o máximo sucinto na minha fala, porque eu acho que o debate está acabando se estendendo um pouco. Mas, sobre essa nota, eu acho importante alguns pontos. Eu sou muito a favor da publicação da nota com essas alterações. Bom, eu tenho uma história... Eu não sei se muitos daqui... Ninguém me conhece aqui, mas eu venho de uma família muito peculiar. O meu pai é um exilado político do Chile da época da ditadura militar no seu país. Ele foi obrigado a sair do seu país para não ser morto, porque na época ele era líder estudantil e, como todos nós sabemos, líderes estudantis em época militar são os maiores inimigos. E minha mãe, ela não teve, ela nasceu no interior da Bahia, ela não teve a oportunidade nem de terminar o seu ensino fundamental. Então, todas as eu tinha todas as chances para não estar neste lugar onde eu estou agora. E vendo essa situação política atual do país, eu sinto medo. Sinceramente, eu sinto medo de tudo que está acontecendo atualmente. Eu sinto medo pelo meu futuro. Eu não sei se muitos dos senhores entendem isso. Talvez alguns que foram universitários na época da ditadura militar no Brasil entendam o que é sentir medo por temer o seu futuro, o que pode acontecer com você. Eu temo que eu precisa que se alguma coisa acontecesse com esse país ou essa democracia que está sendo ameaçada realmente caísse, eu temo pela minha continuidade nessa universidade. Eu acho que eu não falo só por mim, eu acho que eu falo por mim e por mais 12 mil alunos que aqui estudam. Porque essa nota não é só sobre esse conselho, não é só sobre os professores, é sobre 12 mil alunos que aqui estão presentes nessa universidade. Então, eu acho interessante que a universidade, em momentos de crise, ela nunca foi, não apartidária, não tomou uma posição e foi imparcial. Isso nunca existiu na história, uma universidade que não foi combativa para um lado ou para o outro durante uma crise. Então, eu acho que sim, nós temos que assumir uma posição sobre isso, veemente e firme. Porque nós, como um instrumento do ensino, é o nosso dever mostrar que nós estamos a favor da democracia ou contra ela. Então, nós temos que escolher sim um lado. E eu acho importante a adição do texto original do professor Maringoni, pelo fato de que, sim, nós estamos no momento em que, como o professor Marchetti também pontuou, no momento em que os técnicos judiciários estão também tentando impor uma condição ao país. Bom, eu só gostaria de acrescentar essa minha opinião e essa minha fala. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro Vladimir Daniel. Conselheiro Daniel Panzarelli.
Eu quero... já disse na primeira fala, e fico muito satisfeito que haja um movimento, diria, da reitoria, que, sintetizado pelo professor Dalpian, de se manifestar, então faço coro às falas anteriores nesse sentido. Entendo que é bastante adequada a fala do professor Klaus de manter, tanto quanto possível, um tom de evitar juízo de valores. Herculano também falou isso. O que eu tentei fazer aqui foi uma proposta de texto que mantém uma preocupação, primeiro manifesta pelo Maringoni, outros colegas depois manifestaram, mas procurando evitar os juízos de valor, quer dizer, dar ao texto a mesma característica do restante. Não sei se consegui fazer isso, mas a proposta, então, seria ver com o Maringoni, com Maria Isabel, se concordam com essa redação, né? É imprescindível que as instituições que têm a obrigação de salvaguardar e interpretar as leis do país o façam de forma republicana, evitando assim o agravamento dos tumultos ao ambiente democrático e a destruição indevida de reputações, né? Quer dizer, de novo, não há emissão de juízo de valor, não há afirmação de que isso foi feito, né? Aí cada um de nós vai poder interpretar conforme a sua leitura dos fatos, mas há sim a afirmação de que as instituições têm que cumprir de forma republicana os papéis para qual foram criados. Não há sequer a nomeação de quais são essas instituições, né? Tenho a impressão que dessa maneira se mantém o espírito da redação dado pelo professor Dalpiano. Não sei se ele concorda com isso.
Obrigado, professor Daniel. A palavra volta justamente para o professor Dalpiano.
Bem, queria começar falando da fala do Vladimir Daniel. Ficamos felizes que você está aqui, Vladimir. E o seu sentimento do dever de se manifestar é realmente o que trouxe a gente a escrever uma nota e trazer isso para cá. Então, eu entendo que isso já está... É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, tentando discutir isso daqui. Com respeito à sugestão do Daniel, parece-me bem imparcial, como foi toda a nossa tentativa de ao escrever essa carta. E tivemos vários outros comentários, reitor, que não são necessários de comentar aqui, são comentários gerais sobre a nota.
Obrigado, professor Gustavo. A redemandante acatou a proposta do professor Daniel. E então eu pergunto ao professor Gilberto, autor da proposta alternativa, se ele também concorda. Concorda. A outra alternativa é da conselheira Maria Isabel também. Então as propostas alternativas foram retiradas. A mesa também concorda com a proposta do professor Daniel, que, portanto, fica incorporada no texto e não precisa ser votada em separado. Mas eu lembro que ainda votaremos o texto como um todo. Também ainda temos duas propostas da conselheira Tatiane. Em primeiro lugar, vamos começar com o segundo, ela, sobre o penúltimo parágrafo, a conselheira destacou a importância de fazer referência à violência simbólica, além da física. Então eu consulto a conselheira Tatiane, quem sabe um dia a professora, conselheira Tatiane, se ela concorda com a redação, a UFBC repudia toda ação violenta, vírgula, física e simbólica. E depois continua. Acata, muito bem. A redemandante acata, professor Gustavo, violência física e simbólica. Acatou, incorporado no texto. Por fim, temos a questão da corrente de pensamento. A alternativa proposta era perspectiva. Eu poderia colocar uma em votação contra a outra, mas eu vou fazer uma proposta de um meio termo antes, para ver se a conselheira Tatiana e o professor Gustavo acatam. Que tal dizer linha de pensamento? Como a conselheira não gostou da palavra corrente, que pensamento é importante deixar na universidade, então linha de pensamento. Se não acatar, eu vou colocar uma proposta em votação contra a outra. Não acatou. Nesse caso, vamos ter que deliberar sobre este assunto. Primeiro pergunto, para poder colocar em votação, se um conselheiro secunda a proposta da conselheira Tatiane. Vários conselheiros secundam. Então vamos votar. Eu vou votar uma contra a outra, ganha a maioria simples. Os favoráveis, a corrente de pensamento, por favor, levantem o braço. Os favoráveis à perspectiva, por favor, levantem o braço. Abstenções. Muito bem. Permanece, portanto, a expressão corrente de pensamento. Não foram feitas outras sugestões concretas de votação do texto, então eu vou colocar em votação o texto como um todo, mantido corrente, feita a inserção de simbólica e feita a inserção do parágrafo que resultou da reflexão do professor Gilberto e da redação final dada pelo professor Daniel. Os favoráveis ao documento como um todo, como essas modificações, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com uma abstenção. Então fica aprovado essa moção em defesa da democracia e do Estado de Direito. Nós vamos solicitar a assessoria de comunicação e imprensa que essa moção seja colocada no site da universidade ainda hoje. Peço à Secretaria-Geral que avise a assessoria de comunicação e imprensa que pode fazer essa publicação já. No site isso pode ser publicado como informação legalmente válida, vai ser depois da sua publicação no boletim de serviço. Muito bem. Ainda nos informes da reitoria, nós estamos no cenário, como de conhecimento de todos, de recursos cada vez mais escassos. Então, nós estamos mobilizando vários setores da universidade para trabalhar no sentido de captação de recursos. E nós sempre vamos manter o conselho atualizado sobre essa questão financeira orçamentária. e um primeiro informe nesse sentido que visa, em uma área específica, aumentar nossa captação um pouquinho, e com relação ao serviço que a UFBC presta para outras instituições de ensino superior, que é fazer o reconhecimento, a revalidação dos diplomas emitidos por outras instituições. Esse é um serviço pelo que a UFBC cobra e as outras instituições nos pagam por esse valor, por esse serviço. Esses valores foram recentemente ajustados e eu peço a Soraya que faça um informe sobre esse assunto.
É, na verdade, existe uma resolução com o SUNY, que é a resolução 148. Ela foi revista, ela já existia antes, foi revista e foi publicada, e ela é de 17 de dezembro de 2014, e ali ela aprova valores dos serviços relacionados ao registro, revalidação e reconhecimento de diplomas. Por ocasião dessa resolução, em seu artigo 4º, o Consune delega à nossa CANOA, que é a nossa Comissão de Natureza Orçamentária Administrativa, a autorização para deliberar acerca de revisão dos valores. Né? Então, foi de 2014 aqueles valores, então nós fizemos uma revisão, passou na CANOA da reunião passada, que ocorreu no dia 10, e então a CANOA deliberou acerca de um certo aumento aqui nesses serviços. Hoje, no boletim de serviços, saiu a resolução CANOA com a revisão desse anexo, desta resolução com o SUNY. Na verdade, nós iremos promover uma revisão dessa resolução, incluindo alguns outros serviços que fazemos hoje, só que não são cobrados, mas isso aí sim vem para este conselho, depois de apreciar pela CANOA. A CANOA não vai decidir a revisão da resolução, apenas com relação ao anexo que já está em vigor a partir de hoje, que é a publicação. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento um pouquinho maior no recurso, na captação de recurso com relação a esses serviços. Qualquer dúvida que tiverem com relação a esse assunto, a Secretaria-Geral está à disposição dos conselheiros e conselheiras. Obrigada.
Alguém gostaria de se manifestar com relação a este informe? Dúvida? Não? Então, vamos para o próximo informe. Duas boas notícias. Primeira, que nós inauguramos as duas quadras do Bloco E, do Bloco Esportivo da Universidade, e a primeira parte do Bloco E, que foram inauguradas. Então, sob gestão da PROAP, pró-reitor Gustavo está aqui e a Paula está aqui, essas quadras agora integram a oferta para atividades esportivas e culturais da universidade. Então, estamos avançando para a entrega do complexo esportivo. Eu já informo também que nós teremos quadras também no nosso campus de São Bernardo, onde nós estamos finalizando a construção de quadras no espaço entre os blocos Delta e Ômega, cuja entrega também está prevista para o futuro muito próximo. Falando de inaugurações e de São Bernardo, nós também inauguramos a Central Multiusuário de São Bernardo. Professor Colano, coordenador das centrais, agora sim podemos falar no plural, está aqui. Então, parabéns, professor Colano. Nós temos duas centrais multiusuário agora, uma em cada campus. Também uma sinalização importante, ter quadras esportivas nos dois campi, ter centrais multiusuários nos dois campi. Então, nós tentamos, seja atividade esportiva ou atividade de pesquisa, dar atenção igual aos dois campi. Por fim, para terminar a parte dos informes da reitoria, eu peço ao pró-reitor de planejamento, professor Vitor, fazer um esclarecimento sobre o orçamento da UFBC.
Bom, boa tarde novamente. A apresentação que virá agora, ela conversa com uma demanda cara para a universidade, que é um pouco a demanda de decodificar as informações da universidade, principalmente no que diz respeito ao seu orçamento. Todas as informações da universidade fundamentalmente no que diz respeito aí às finanças, a onde investimos o nosso orçamento, quanto foi o orçamento da universidade e tal, os detalhes dessas informações estão todos no relatório de gestão que vai ser votado hoje, entregues anualmente ao TCU. Só que essas informações, elas são muito herméticas. São informações que, às vezes, são construídas de acordo com uma norma técnica do TCU, que não comunicam aquilo que a nossa comunidade ansiava em ver comunicado. Então, a ideia é que nós fizéssemos aí uma espécie de tradução do nosso relatório de gestão, especialmente nessa parte de execução orçamentária, e essa tradução, por assim dizer, essa decodificação, vai circular num boletim que vai ficar disponível online para a comunidade, só que antes de circular esse boletim, nós estamos apresentando esses números aqui para o Consune. Então, por gentileza, essa é a execução do orçamento de 2015. Dá para deixar um pouquinho maior? Tá, então, basicamente, nós, no ano de 2015... foi empenhado para a Universidade Federal do ABC um montante de 242 milhões de reais. Desses 242 milhões de reais, 162 milhões para pagamento de pessoal. E aí a sequência do nosso custeio, 35,6 milhões para manutenção e funcionamento, 23 milhões para obras, instalações e reformas, quase 15 milhões para assistência estudantil, 2,3 milhões para materiais didáticos, 1,5 administração, 1 milhão outras, são diversas ações aí menores, mas que somadas aí dão esse valor de 1 milhão, quase 1 milhão de capacitação e internacionalização. Próximo, por gentileza. Então, só abrindo cada um deles, o próximo slide de manutenção e funcionamento da universidade, a manutenção predial corresponde aí a 6,2 milhões. Vigilância, 6 milhões, energia elétrica, 4,7 milhões, limpeza, 4,2, quer dizer, tudo isso que foi empenhado ao longo do ano de 2015, os detalhes, então manutenção do elevador, 670, enfim, os detalhes, só volta, é isso, os detalhes de cada uma dessas ações vocês vão poder ver logo depois, enfim, esse material estará disponibilizado para os conselheiros e no boletim, que vai ser divulgado para toda a comunidade. Então, lá, transporte intercampus, 1,5 milhões, água e esgoto, 1 milhão, instalações elétricas, 1,4 milhões, enfim, esses são os detalhes aí que compõem lá os 35,6 milhões de empenhos realizados no ano de 2015 na universidade. O próximo, por gentileza. Então, isso só mostra aí... uma outra maneira de visualizar esses dados, um pouco olhando aí o gráfico do custeio, tirando o custeio de pessoal, né? Que o custeio de pessoal, o pagamento é feito direto pelo Tesouro, só como é feita a distribuição, então 17,5% gasto com manutenção predial, vigilância, enfim, são as proporções aí do nosso orçamento, dos investimentos do nosso orçamento para manutenção e funcionamento. Próximo. Assistência estudantil. Então, no ano de 2015, foram 5,5, quase 5,6 milhões em bolsas socioeconômicas, 4 milhões em bolsas de pós-graduação, o restaurante universitário, então o subsídio RU, subsídio para garantir lá os 60% de subsídio para as refeições de cada estudante, subsídios dos alunos de pós-graduação e mais as bolsas de auxílio alimentação, deram aí quase 3 milhões de reais ao longo do ano de 2015. Extensão, 1 milhão. Pesquisa, quase 900 mil. Graduação, 500 mil. Próximo, por gentileza. Então, só para a gente abrir aí assistência social, né? Então, 3,7 milhões para permanência, quase 1,5 para moradia, moradia inclusiva, auxílio transporte, acessibilidade, auxílio creche, e outros auxílios compondo aí os 5,5 milhões de assistência estudantil. Próximo. Pesquisa PIC-PIBIC, a maior parte, quase 60%, e PD-PD, 380 mil. Próximo. extensão, as bolsas diversas de extensão, um pouco mais de 500 mil, escola preparatória, na ordem aí de 427 mil, ProExt, 86,4 mil, auxílios eventos aí na ordem de 5 mil e meio. Na graduação, bolsa monitoria é a maior parte, então quase mais de 85% dos recursos foram empenhados em bolsa monitoria, na ordem aí de 435, quase 435 mil. Próximo. Na pós-graduação, bolsas de mestrado corresponderam aí a 66,4% do orçamento, na ordem de 2.666.000. Doutorado, 1,2 milhões de bolsas de doutorado, de orçamento empenhado em bolsas de doutorado no ano de 2015. Auxílio evento, auxílio impressão de dissertação e auxílio impressão de tese formam aí os empenhos na pós-graduação, na assistência à pós-graduação em 2015. Próximo. Só esse é o restaurante universitário. Então, com subsídio RU da graduação, foram empenhados no nosso orçamento quase 2,4 milhões de reais. Subsídio RU da pós, quase 270 mil. Auxílio alimentação, 266 mil. Próximo. Passagens aéreas e diárias, configuraram então passagens um total de R$ 667 mil e diárias R$ 383 mil. Nacionais correspondem, passagens nacionais correspondem aí a quase 65%, 62% de diárias nacionais para servidores e convidados, e aí as outras ações, passagens internacionais, 33%, diárias internacionais para servidores, 31%, 121 mil. Próxima, por gentileza. Então, esse é o quadro, o resumo da execução orçamentária da universidade em 2015. Nós tínhamos uma previsão na lei orçamentária de 61,4 milhões de custeio, mas esse custeio foi contingenciado. A perspectiva era que o corte no nosso custeio fosse de 30%. Nós fizemos aí diversas investidas junto ao governo federal e ao MEC, pressionamos, levamos nossas demandas, levamos a demanda da nossa comunidade, e os 30% de corte previstos para o nosso orçamento de custeio viraram aí um corte de menos de 10%, 9,4%. Ou seja, foi liberado para a universidade 55,6 milhões de reais, o que, ainda que signifique um corte, mostra uma perspectiva positiva da nossa pressão junto ao MEC e ao governo federal. Desses 55,6 milhões liberados, nós executamos quase a sua totalidade, 99,9% do recurso liberado foi executado. O que não deu para executar é por limitações técnicas, inclusive da própria rubrica do orçamento, sobrou quase nada. Então, sucesso total, graças ao empenho dos servidores da PROPLAD e dos servidores da PROAD para a execução desse orçamento, e obviamente com o empenho de toda a comunidade, mas especialmente dessas áreas, que no dia 31 de dezembro estavam executando empenho em algumas ações, para atingirmos esses números. No investimento, havia uma previsão de um corte também expressivo. O que nós coletávamos no MEC era um corte de 50% do nosso orçamento de investimento. Então, nós tínhamos uma previsão de 40,7 milhões de reais de investimento em 2015, mas nós conseguimos reverter isso, conseguimos reverter esse cenário, e o nosso corte ficou um pouco menos de 35%. Nós conseguimos, então, reverter um quadro ruim para um quadro não ótimo, mas um quadro menos ruim do que ele apontava. Então, tivemos a liberação de 26,6 milhões de reais em 2015 e executamos 100% desse orçamento. Tá, então, esse é um resumo básico da nossa execução orçamentária. Nós vamos aí, muito breve, divulgar um boletim para toda a comunidade para que esses dados e informações estejam disponíveis. Todos esses dados e informações estão no relatório de gestão as conselheiras e conselheiros receberam em seus e-mails. Só que nós decodificamos essas informações que estão ali de forma muito técnica e hermética dentro do relatório de gestão. Então, tudo isso já é informação que anualmente a gente presta para o TCU e aqui a gente está transmitindo essas informações de outra maneira e continuamos à disposição para sanar qualquer dúvida sobre a execução orçamentária de 2015. Obrigado.
Obrigado, professor Vitor. Alguém gostaria de se inscrever? Muito bem. Já temos 2 inscritos. Conselheiro Roni, também temos 2 conselheiros Roni, mas quem levantou o braço primeiro é Roni com I. Roni com I. O Roni com I abre mão da preferência, então o Roni com Y. Então, por favor.
Primeiramente, eu quero saudar os novos conselheiros discentes, desejar boas-vindas e bom início de trabalho. E esse informe do professor Vitor foi em resposta ao questionamento da nobre conselheira Roberta?
Desculpa, Rony. Qual o questionamento da professora, da conselheira Roberta?
Então, na última sessão, né, começo lá, a conselheira Roberta havia pedido que a PROPRAD apresentasse ao conselho a previsão de cortes no orçamento para 2016. Então, foi apresentado em 2015, mas estou perguntando se foi resposta ou não.
Não, isso não é uma resposta sobre o orçamento de 2016. Aliás, faltou apresentar os slides do orçamento de 2016.
Certo, mas vai ser apresentado hoje ou não?
Posso fazer.
Previsão dos cortes. Por favor, então.
Que nós vamos seguir com as inscrições e depois, quando a palavra volta para o professor Vitor, ele pode responder às colocações de todos. Professor Roni.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Bem-vindos aos novos conselheiros que tomaram posse hoje. Eu vou fazer uma... Vou pedir desculpas ao conselho, que talvez eu me estenda um pouco na minha fala, que na verdade eu vou abordar um tema que não é um tema que eu estou trazendo apenas, mas é um tema que o CCNH está trazendo como um todo relativo ao orçamento. E a questão é o seguinte, o conselho do CCNH, quando a gente apresentou o orçamento de a execução do orçamento de 2015 e a previsão do orçamento de 2016, E isso é um ponto que já foi manifestado no CONCEP, na primeira reunião desse ano, apresentou uma grande preocupação em relação ao que está acontecendo com o orçamento, notadamente dos centros voltados à manutenção dos cursos de graduação. Então, para que todos saibam, o professor Vitor depois vai poder comprovar isso, o nosso orçamento ele é construído... Ele tem algumas fases na sua construção. A primeira construção é que não é tecnicamente falado, mas é chamado de orçamento dos sonhos. Esse é o nome que é dado quando você está montando. E ali, todas as áreas podem dizer exatamente o que gostariam de fazer. Num segundo momento, e essa é uma parte do nosso orçamento que é extremamente participativo, porque todas as áreas debatem sobre isso, os tetos desse orçamento sonho também são estabelecidos e tudo isso é conversado. Depois que esse orçamento segue para o MEC, ele volta com cortes. E aí que eu acho que a gente precisava conversar melhor. Eu estou falando em nome do CCNH. E também dos conselheiros do CCNH no Consune, que nós nos reunimos para discutir esse assunto. Porque o que está acontecendo é que quando o orçamento volta com os cortes, a gente não é mais chamado a participar da confecção do orçamento. Os cortes são impostos às áreas e só é dito para nós o que nós podemos fazer com aquele orçamento. Nós não podemos opinar, não podemos opinar depois dos cortes. Acho que tem mais gente que trabalha com orçamento aqui além de mim. A gente não pode opinar, então, e nisso, por exemplo, o que aconteceu? O custeio do CCNH, que é para manter 8 cursos de graduação, foi reduzido em 60%. E o investimento... foi zerado. Então, para os anos de 2015 e 2016, o investimento previsto é zero. Tá? E não existe a possibilidade da compra de equipamentos dentro do nosso orçamento. Para que eles sejam comprados, tem que haver uma solicitação formal que vai ser julgado por uma outra instância. Então, não existe, não podemos opinar em relação a isso. Não há uma discussão entre as áreas para fazer uma solicitação. E isso causa algumas distorções. Uma distorção é, que já foi comentada no Concep, o professor Luciano respondeu ali no momento, é a questão de que nós estamos sem o seguro que cobre os alunos que frequentam a universidade, que frequentam os laboratórios, que fazem pesquisa de campo, e no caso dos alunos da licenciatura, que fazem os estágios obrigatórios. Então, se acontecer qualquer acidente com os alunos, a nossa apólice de seguros está vencida desde junho de 2015. A não renovação, o professor Luciano disse ao Concep, deveu-se a questões orçamentárias. Eu acho assim, se a gente tivesse num debate sobre questões orçamentárias, certamente ninguém se recusaria a renovar a apólice de seguro, em detrimento de outras ações. Então, o que nós existem outros exemplos que a gente podia elencar, né? Existem outras questões que a gente podia discutir aqui. Vou me referir de novo à graduação. A gente podia estar usando verba para fazer a manutenção dos equipamentos de graduação que estão quebrados. E até onde eu sei, a verba para essa rúbrica é escassa. Então, eu acho que essas escolhas, e eu estou me referindo a questões que são caras para nós, que é o ensino de graduação. Essas questões não passaram por uma discussão ampla, não passaram por este conselho, e que o que o CCNH gostaria de propor ao conselho universitário e à reitoria da universidade, que para o próximo orçamento nosso, ou ainda nessa vigência desse orçamento, já que os cortes não estão claros ainda quais são, que houvesse o debate para que a gente escolhesse as áreas prioritárias onde essa verba vai ser investida. Porque parece-nos bastante difícil de entender que nós não renovamos a nossa apólice de seguro dos alunos de graduação. Parece-nos complicado que grande parte dos microscópios usados nas áreas de ciências biológicas estejam quebrados e a manutenção deles não é muito difícil. Então, eu acho que a gente precisava ter uma escolha em relação a nesse momento de corte. No momento de vacas gordas, era tranquilo. Agora não é mais o caso. Nós vivemos uma conjuntura muito diferente. Então, eu clamo aqui no momento que a gente vai discutir os cortes, e isso seja discutido e seja colocado para o Conselho Universitário, que é quem é responsável pelo orçamento da nossa instituição. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Rony. Nós temos ainda espaço para uma manifestação no primeiro bloco, se houver vários blocos. Professor Edson.
Boa tarde a todos e a todas. Queria também dar as boas-vindas aos novos e novas conselheiras. O CMCC, também o Conselho de Centro do CMCC, também, na sua última reunião de fevereiro, de fato, redigiu uma comunicação interna dirigida à reitoria, isso foi encaminhado, também externando as preocupações em relação ao corte, né, no orçamento. Nós entendemos que, cientes de que essa não é apenas uma questão com uma influência puramente interna, mas que existe, né, uma ação externa aí, de qualquer forma, o Conselho de Centro do CMCC fez questão de externar e tornar visível, né, inclusive dentro do centro, os montantes, né, o quanto representa esses cortes já em 2 anos consecutivos. Né? No caso, para o orçamento de 2016, 85% em relação ao que foi demandado para a execução dos cursos. Em relação ao executado em 2015, o corte de 25%. Tá? E aí o orçamento do CMCC em termos de custeio ficou na ordem de R$156 mil. Enfim, então, eu
tendo a concordar com o professor Rony, que talvez a gente possa revisar a maneira como os cortes são executados, né? Acho que existe um fluxo, uma dinâmica de funcionamento da construção do orçamento, que me parece que é bastante consolidada com o envolvimento dos agentes de planejamento e assim por diante, mas que talvez a gente precise mesmo fazer uma correção, porque pode parecer pequeno, né? Você diz assim, puxa, talvez a gente deva começar a discutir R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 em determinados gastos, porque muitas vezes isso faz falta para você executar coisas que são extremamente necessárias para a condução dos cursos, principalmente dos cursos de graduação, com qualidade. Então, o professor Rony disse, né, no tempo em que a gente tinha valores mais lutuosos aí, e que o orçamento era... Se o CMCC vai executar, recebeu para executar em 2016 156 mil reais e teve um corte de 85%, então a gente pode ter a dimensão dos valores absolutos em que tinha sido solicitado. Preocupa a questão do investimento, do corte de investimento zero, 2 anos consecutivos, porque essa universidade é nova ainda e o parque de laboratórios, por exemplo, que a gente construiu nesse começo, tem um prazo de validade, né? Ou seja, na verdade, a gente precisa recompor esse parque, atualizar esse parque. Então, eu acredito que assim, 1 ano a gente aguenta, 2 anos a gente aguenta, mas a gente não aguenta muito tempo para atender os nossos alunos com qualidade, né? Com a qualidade que acho que a cidade se propôs a conduzir o ensino, pesquisa e extensão. Então, eu entendo que talvez a gente possa realmente revisar, principalmente, a maneira como os cortes orçamentários são decididos, né, para o futuro. Aí.
Professor Vitor?
Bom, vamos lá. Então, dando sequência, só pode... a pactuação do orçamento de 2016... Eu vou mostrar algumas coisas e discutir algumas questões que já foram discutidas outras vezes nesse conselho, por mais de uma vez, alguns números sobre a nossa realidade em 2016. Essa evolução do orçamento da universidade, em perspectiva aí, histórica, de 2006 a 2016. Nós estamos no ano de 2016 vivendo uma situação bastante atípica e preocupante, em relação, fundamentalmente, ao orçamento de custeio, que nós estamos num patamar, para o ano de 2016, muito próximo do que foi o patamar do orçamento de custeio de 2011. Então, de 2011 para 2016, nós temos que, primeiro, entender todo o processo inflacionário do período e ainda, e fundamentalmente, o crescimento da universidade, né? O crescimento físico da universidade, o número de alunos, o número de servidores, e o quanto a manutenção e o funcionamento da universidade acabam sendo peças fundamentais nesse processo. Fundamentalmente para os novos conselheiros, ou mesmo para os antigos conselheiros que não ouviram ainda explicações sobre a construção do orçamento, nós temos um sistema extremamente capilarizado, ou seja, nós temos na universidade aquilo que a gente chama de agentes de planejamento. Todas as áreas da universidade têm um agente de planejamento. Esse agente de planejamento, ele mantém contato contínuo, diário, com a área de orçamento da universidade, a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, que fica dentro da PROPLAD. Essa relação entre o agente de planejamento com a CPO é o que mantém aí uma linha contínua de comunicação para que a gente entenda as demandas, para que a gente organize os fluxos, para que a gente possa organizar a execução orçamentária da melhor forma possível. O orçamento não é uma peça estática, o orçamento é uma peça dinâmica. E esse dinamismo, por vezes, é positivo, mas ele, muitas vezes, e cada vez mais, e nos momentos mais recentes, eles, infelizmente, têm sido cada vez mais negativos. O que isso significa? Significa que o que está previsto na lei é exatamente isso, uma previsão da lei sobre qual vai ser o orçamento da universidade. Isto varia muito em termos orçamentários, porque o governo não libera todo o limite orçamentário, então a gente não acessa 100% do orçamento. A liberação do orçamento vai sendo feita parcialmente ao longo do ano, e por vezes a gente chega, e aí isso depende da nossa pressão, da nossa conversa, da mobilização que nossa comunidade faz, nós conseguimos acessar 80%. Vocês viram nos dados sobre execução orçamentária que a gente em 2015 não atingiu 100% do nosso orçamento de custeio. A gente acabou com um corte, mas a gente reverteu o tamanho do corte. Nós começamos então 2016 com um orçamento menor do que o previsto, ou próximo do que era lá em 2011, com um cenário em que temos que lidar aí com alguma celeridade e velocidade com as mudanças do cenário e da conjuntura orçamentária. Então, esses APs levam as demandas para a pró-reitoria. Nesse momento, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente começou a construção do orçamento de 2017. Quer dizer, a gente, do ponto de vista do planejamento orçamentário, a gente já começa a construção do orçamento de 2017. Ninguém tira da cartola nada. Quer dizer, os agentes de planejamento estão ali alimentando a todo momento a pró-reitoria de planejamento e a CPO com informações das suas demandas. Nós, depois de recebermos do MEC qual será o tamanho do orçamento da universidade, e é preciso também que vocês, conselheiros, saibam que o orçamento da universidade é definido por duas coisas. A primeira é aquilo que se chama matriz Andifes, que é uma equação em que se distribui aí um valor para cada universidade, e depois há uma análise do MEC em relação ao que cada universidade executou historicamente. Então, recebemos um valor orçamentário, e esse valor orçamentário precisa ser pactuado com a universidade. Então, eu não sei se é por um lapso que o professor Roney disse que não conversou sobre o orçamento da universidade, mas é importante corrigi-lo, que há um segundo momento, que é um momento em que nós vamos às áreas e conversamos com todas as áreas responsáveis pela execução orçamentária. O professor Roney deve se lembrar que nós fizemos essa conversa em diferentes momentos. Não, assim que eu terminar de falar, você pode ter a palavra. Nós fizemos discussões com as diferentes áreas, fizemos reuniões com os responsáveis de cada um dos setores, discutindo o nosso momento, discutindo as restrições que nós tínhamos e a necessidade de adequar as restrições que nós tínhamos com as demandas possíveis a serem executadas na universidade. Então, só por gentileza, passar o próximo slide. Nós temos esse cenário para o ano de 2016, uma previsão de custeio de 47,8 milhões. Desses 47,8 milhões, 7,6 milhões, ou seja, 16% do total do orçamento da universidade, é de recurso carimbado, ou seja, é recurso sobre o qual nós não temos discricionariedade, ou seja, o recurso já vem definido em qual área ele deve ser investido. Por que é feito isso? Para garantir fundamentalmente uma ação, que é o PNAES, que é uma ação de assistência estudantil. A ação de assistência estudantil da universidade está na ordem aí de 7,5 milhões de reais. Ou seja, 16% do orçamento previsto para a universidade está reservado para uma ação específica. Se nós tirarmos, portanto, o orçamento carimbado da universidade, nós temos aí 38,9 milhões de reais. Esse 38,9 milhões de reais é 24% menor do que foi em 2015, ou seja, o orçamento livre para distribuirmos na universidade é 24% menor do que foi em 2015. Só se nós pegarmos lá os custos de manutenção da universidade, energia elétrica, gastos com água, gastos com o transporte intercampus, gastos com subsídio RU, enfim, nós precisamos programar para a universidade uma série de cortes, uma série de medidas para que esse orçamento encaixasse. Nós, desde o ano passado, estamos falando disso. O desligamento dos elevadores, uma série de outras medidas de substituição de lâmpadas, uma série de reduções em alguns contratos que não prejudicassem a entrega da finalidade da universidade, que é garantir pesquisa, extensão e ensino de graduação. Estamos tentando fazer um ajuste de modo a não impactar o funcionamento da universidade e ainda assim acomodar as necessidades. Então, só o próximo, por gentileza. O quadro geral do orçamento da universidade é esse. nós criamos um fundo orçamentário, não sei se nós fizemos aqui a apresentação desse fundo algumas vezes, ou seja, muitas áreas meio da universidade ficaram sem orçamento. Né? Elas ficaram sem orçamento porque nós entendemos que precisávamos de mecanismos que permitissem maior agilidade para atender demandas emergenciais dessas áreas e que desse aí alguma flexibilidade para que a gente não prejudicasse o funcionamento normal das atividades FIM. Então, por exemplo, ali vocês vão encontrar na coluna da esquerda a área, né? Na coluna do meio a execução 2015, ou seja, do orçamento que foi executado em 2015 e o orçamento previsto para 2016. Se vocês pegarem, por exemplo, o desafio da Prefeitura Universitária, a Prefeitura Universitária está lá no finzinho da tabela, em 2015 ela executou um orçamento de 32 milhões. Nós estamos tentando trabalhar em 2016 com um orçamento de 26 milhões. O esforço que nós estamos fazendo é que, de fato, nós possamos produzir algum tipo de economia para a universidade sem descobrir a necessidade de atender as demandas emergenciais. E como nós descobrimos as demandas emergenciais? Exatamente esse sistema capilar que, frequentemente, cotidianamente, é da relação dos APs. O AP está lá na área, vivendo o dia a dia da área e mantém uma relação cotidiana, frequente e intensa com a área orçamentária. Portanto, nós adequamos o orçamento a depender dessas demandas emergenciais. O professor Edson Pimentel, com razão, coloca lá externa uma preocupação com o segundo ano consecutivo sem recursos de investimento. Nós também temos muita preocupação com isso, professor. É algo que nos incomoda, mas nós temos hoje ainda um processo de consolidação das obras nesse campus. O ano de 2015, nós quase tivemos uma redução de 50% do nosso orçamento previsto. Então, nós precisamos, de alguma maneira, adotar uma medida que era uma medida amarga, mas era uma medida que pudesse, de alguma forma, preservar a conclusão e a consolidação dos nossos espaços físicos. Infelizmente, no ano de 2016, essa continuou sendo a realidade. Isto significa que é impossível para qualquer um dos centros, por exemplo, adquirir um equipamento que é fundamental para as atividades de graduação? Não. Ainda que não esteja previsto para nenhum dos centros, ou para qualquer outra área da universidade, um orçamento de investimento, como eu disse, o orçamento não é estático, é dinâmico. Essas demandas podem sim ser avaliadas a depender de como nós estamos com o andamento da execução do orçamento. Então não há um quadro congelado. É errôneo a gente olhar para esse quadro e achar que ele está congelado. Esse quadro depende exatamente de uma oxigenação produzida por esse sistema capilar de contínuo diálogo. Nós mantemos um contínuo diálogo com as áreas que executam o orçamento dessa universidade. Quem disser isso, talvez não esteja em contato com o funcionamento e o papel que os agentes de planejamento têm na universidade hoje, para que nós possamos garantir um funcionamento e uma execução orçamentária que atenda demandas emergenciais e não descubram áreas fundamentais dessa universidade, como, por exemplo, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, porque aí não vai adiantar termos o equipamento na sala de aula se não conseguimos ligar sequer na tomada. Então, eu acho que os esclarecimentos são esses. Continuamos à disposição. Obrigado.
Professor Herculano.
Bom, o parque de equipamentos da UFABC, em especial dos equipamentos dos laboratórios de graduação, é um parque invejável, né? Quando a gente tem aí reconhecimento de curso, enfim, né? As pessoas ficam maravilhadas com aquilo que nós construímos, né? Isso implica em custos também invejáveis de manutenção. É um momento de discutir, sendo o cobertor curto, né, maneiras de garantir essa manutenção, enfim. Esse parque invejável, a gente até ontem teve uma reunião sobre questão de prestação de serviços, enfim. Ao andar da carruagem, a gente não vai ter como escapar de encontrar vias de que essa estrutura possa ser utilizada e se possa prestar serviços para trazer recursos para a sua própria manutenção, de alguma maneira. De novo, né, é importante estar consciente disso. Os nossos alunos de graduação, eles têm a oportunidade de lidar com equipamentos de altíssima tecnologia que pouquíssimas universidades do mundo têm isso disponível. Né? Isso tem um custo. Né? Então, essa questão que é colocada pelo Conselho de Centro, pelo diretor do CCNH, pelo diretor do CMCC, de fato, ela tem essa preocupação, ela é importante e a gente tem que encontrar uma maneira de fazer a gestão, né, da manutenção desses equipamentos. Enfim, esses são os pontos que eu gostaria de colocar.
Conselheiro Rony?
Deixa o professor Vitor, meu lapso, né? Dia 27/11, reunião aqui na sala da reitoria, diretores de centro, professor Klaus, professor Dácio e o senhor. Itens que foram tratados naquele dia, medidas de economia, a questão dos telefones corporativos que foram devolvidos, a redução na frequência da limpeza do prédio por questões de economia, que a reitoria sugerir solicitação de sugestões de economia para a comunidade e foi informado aos diretores de centro que os nossos recursos seriam investimento zero, custeio para o CMCC R$ 156 mil reais em valores aproximados, para o CCNH 284, para o SEX 385, e que as prioridades na hora de você fazer os cortes foram que os programas em curso não terão descontinuidade, todos os compromissos assumidos serão honrados e as bolsas socioeconômicas que vêm através do programa PNAE são imexíveis. Está aqui, como o senhor pediu, o meu lapso não é lapso, eu tenho tudo anotado. Foi informado aos centros qual era o nosso orçamento, não foi debatido. E o que está se pedindo aqui é que se debata. Ao invés da PROPLAD fazer esse trabalho individualmente com cada uma das áreas, o que está se pedindo é que o Conselho Universitário, que é quem é responsável pelo orçamento da universidade, faça esse debate e elenque as ações prioritárias. É isso. É uma discordância de modus operandi. Ninguém está falando que o que o senhor está fazendo está errado, mas a gente tem todos os dados para anotar. Então, não é um lapso, é o relato do que ocorreu. Obrigado, presidente.
Conselheiro Rony?
Professor Vitor, gostaria de saber se com os cortes dos repasses pelo governo federal, a UFMC tem deixado de cumprir com seus compromissos financeiros.
Conselheiro Rony, nós temos duas situações, que uma questão é a orçamentária e a outra questão é financeira. São coisas que não são necessariamente casadas. Né? Quer dizer, a previsão orçamentária é isso que eu disse, esse mundo dinâmico que é alimentado com alguma frequência de previsão do que vai ser arrecadado e do que a universidade pode empenhar de recurso. O financeiro é aquilo que a gente paga efetivamente, então uma nota liquidada a gente precisa pagar. Nós passamos ao longo do ano de 2015 com atrasos regulares e frequentes de repasse de financeiro. Então nós tínhamos uma situação que persiste até agora. Talvez o pró-reitor de administração, que é onde o financeiro é executado, possa dar mais informações a respeito da nossa situação de financeiro nesse momento. Você me permite?
Alô, boa tarde a todos. Respondendo a pergunta, tá? Eu acho que já houve alguma dúvida em relação a isso na última reunião do ano passado. E a posição continua a mesma, tá? Enquanto a Pró-Reitoria de Planejamento ela vai cuidar da visão futura da universidade, como o Vitor colocou, ele está enxergando agora 2017, porque se a gente não se posicionar sobre 2017, a gente perde esses recursos orçamentários, tá? A PROAD ela sempre enxerga o passado, tá? Então, o que, que a gente paga, que é o financeiro? Tá? A gente paga os contratos já licitados, tá, em andamento. Chega uma nota fiscal atestada por fiscal de contrato, a gente recebe, valida e solicita o dinheiro ao MEC. Por quê? Porque a gente não tem caixa. Tá? A natureza das universidades federais não é ter um repositório de caixa, a gente não tem conta em banco. Tá? Então, a gente depende de repasses da União. Esses repasses, infelizmente, desde o começo do ano passado, são irregulares. Tá? Havia uma regularidade ainda em 2014, mas em 2015 isso passou a ser irregular. Significa que a gente não recebe todo mês exatamente o que a gente pede. Portanto, a gente tem volume de notas maior do que o volume de financeiro que a gente recebe. Isso daí tem gerado uma série de dificuldades para a administração para conseguir lidar com os contratos, com os fornecedores, com bolsas, etc. Tá? A prioridade que a gente definiu em conjunto com a reitoria e apresentou já nesse conselho é, primeiro se paga as bolsas, dentro das bolsas você tem um ranking, primeiras socioeconômicas e assim por diante. Na sequência vai pagar os terceirizados, depois dos terceirizados a gente vai para as obras e aí a gente vai para todo o rol. Tá? A gente tem conseguido lidar. O atraso aí é de alguns dias, tá? Mas a gente tem conseguido lidar apesar desse atraso. Tá? Não sei se era isso que estava perguntando, Rony.
Bom, isso encerra o segundo bloco. A palavra já está com a área demandante. Não sei se vocês gostariam de fazer mais esclarecimentos. Senão, vamos abrir para o terceiro bloco e a palavra volta para vocês em seguida. Conselheiro Luciano Cruz.
Boa tarde a todos. Alguns esclarecimentos. Esse assunto já foi discutido previamente no Concep, mas dado o caso que nós temos novos conselheiros discentes, e primeiramente sejam bem-vindos, é claro, e também esse conselho não foi apresentado a questão dos estágios, eu acho que é importante o esclarecimento. Em 2015, nós estávamos orçando o nosso, e isso é importante lembrar, nós já vemos, nós temos o programa de estágios, ou seja, do seguro de estágios desde 2012, se não me engano, isso foi algo que foi tomado pela própria Prograde, sem nenhuma exigência inicial de nenhum outro órgão, porque nós consideramos que é importante assegurar os nossos estudantes, e ele vinha sendo sempre renovado. Em 2015, a gente tinha um orçamento da ordem de R$100 mil para fazer a renovação. Ele tipicamente ocorria no valor de em torno de R$60 mil. Veio a cotação que a gente levantou foi da ordem de R$300 mil, mais especificamente R$360 mil para assegurar todos os estudantes da UFABC. Obviamente, nós não tínhamos recursos para isso. No caso de licitação, a gente poderia tentar fazer licitação, só que tem o seguinte, se a gente abre e faz, a empresa que oferece o maior valor, a gente vai ter que comprar deles. Não, menor valor. Só que esse menor valor, se ele for maior que os 100 mil, a gente teria que pagar de algum modo. Como nós não tínhamos o dinheiro, porque a gente sempre teve dinheiro para cobrir, então a gente ficou procurando outros recortes com as empresas de seguro. O grande problema é que as empresas de seguro, tipicamente elas têm, ou você pega esse seguro dessa forma, eu não vou ficar tentando fazer outros recortes para vocês. Atualmente a gente está com novas licitações, a gente está fazendo recortes, por exemplo, assegurar só os alunos de licenciatura, assegurar os alunos quando estão fora da universidade, assegurar os alunos da universidade, a gente já está levantando isso e a gente acredita que nessa questão, entre esse e o próximo mês, a gente vai conseguir lançar a licitação. Tá? E a gente continua o nosso orçamento com esse valor de R$100 mil. Então o que a gente está buscando é um recorte adequado para que a gente assegure todos os estudantes, em especial de licenciatura, porque os estudantes em geral que trabalham em estágios obrigatórios nas empresas, a empresa cobre isso, tá? O Estado não cobre, e a gente acredita que em breve a gente vai resolver o problema. Outra questão que acho que com a Prograde foi citada aqui, sobre a questão de manutenção de equipamentos, nós de fato tivemos uma lógica que a universidade quando começou, em que a gente tinha muito dinheiro de investimento, o que nos acarretou de comprar todo esse parque de equipamentos que a gente considera que é muito adequado e que os nossos alunos têm, de certo modo, os melhores laboratórios. Isso, quem vem nos visitar sempre fala disso, entre as universidades brasileiras. Eles são laboratórios de ponta. Contudo, agora a gente está com uma questão que os equipamentos começam a ficar mais antigos e eles precisam de manutenção. E a gente não teve a inversão investimento custeio que a gente precisaria para realizar manutenção como a gente gostaria. Nós estamos também mudando um pouco a nossa política e buscando melhores formas de fazer essa manutenção. E, entre outras coisas, discutindo a questão de uso desses equipamentos, possibilitando a captar recursos. Mas isso ainda é uma questão em aberto. está discutindo. Ok, obrigado.
Obrigado, professor Luciano. Professor Dácio. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos novos conselheiros a esse conselho. Que tenhamos todos um bom período de trabalho. Eu queria destacar alguns pontos que, sem dúvida nenhuma, em épocas de vacas gordas, as formas como a gente decide as coisas acabam ficando secundarizadas, porque, na verdade, praticamente todas as nossas necessidades são atendidas. Então, se foi um pouco mais ou menos discutidas, desde que atendidas, acaba sendo secundarizadas. E, sem dúvida nenhuma, essa foi uma situação vivida em grande parte do período da universidade. Eu acho que é importante, sim, a gente discutir formas mais eficientes dessa decisão, até porque dessas prioridades, de definições de prioridades e tal, mas eu só queria destacar um elemento, um ponto que foi citado, mas eu queria chamar atenção pela PROPLAD, mas eu queria chamar atenção que é o seguinte: não é sem motivo que essa execução orçamentária de 99%, 100%, acontece na UFABC. Isso não é histórico, isso não é natural, isso não acontece em todas as instituições públicas nesse país. O que se tem, na grande maioria, são execuções de 60%, 50%, 70% dos seus orçamentos liberados. Não estamos falando do contingenciado. Então, o que deve se destacar é que nós sempre tivemos, eu estou aqui desde 2009, e na ocasião o planejamento ainda era mais incipiente, vamos dizer assim, né, porque estava se construindo toda a administração da universidade, mas desde o princípio, um elemento que eu acho que é importantíssimo é a não ser o que vem de fora, já carimbado, mas é o não carimbo nas diferentes áreas da instituição. Sempre foi feito uma distribuição no começo do ano, e, mais ou menos por setembro, sempre foi centralizado o orçamento, tanto de custeio quanto de investimento, para quê? Para que se pudesse avaliar a capacidade de execução das diferentes áreas e cobrir áreas que estavam com dificuldades na execução, usar esses recursos disponíveis para ampliar ou viabilizar ações de áreas que estavam com outras necessidades inicialmente não possíveis de ser cobertas. Ou seja, isso aconteceu desde sempre, eu não sei dizer, mas nos últimos anos sempre aconteceu isso. O que aconteceu em 2015 foi uma decisão de que isso não daria, dado o corte, que foi um corte muito significativo na lei orçamentária anual, e depois maior ainda no contingenciamento, onde nós tivemos perto de 60%, de 40% contingenciado do que a lei já nos disponibilizava, no que diz respeito a investimento. Então, a decisão com relação a investimento foi: não dá para fazer uma distribuição e esperar só setembro para se reavaliar e se redistribuir esse recurso, porque ele já era muito limitado e mal dava para o pagamento das previsões de obras. Nós levamos a duras penas a condução das obras em 2015, com complementações de contratos necessários e tudo mais, dada essa restrição. Então, na verdade, em investimento 2015, antecipou-se essa centralização que sempre aconteceu em setembro, para desde o início do ano. O que sempre significou, jamais teve fechada a possibilidade de discussão, de apresentação de necessidades para essa avaliação. Isso sempre foi feito, tanto que até 2014, e mesmo 2015, no que diz respeito a custeio, nós vamos verificar que, inicialmente, distribuído, teve várias áreas que executaram mais de 100% do distribuído. Por quê? Porque justamente quando chegou em setembro, houve uma redistribuição do orçamento em função das capacidades de execução e das necessidades ainda pendentes, e áreas específicas acessaram mais do que originalmente se disponibilizou num primeiro momento. Realmente, o orçamento é uma peça dinâmica, porque ela é baseada numa previsão de arrecadação. E o instrumento da liberação parcial e paulatina do orçamento nos leva a estar planejando isso permanentemente. Essa peça aqui colocada é a primeira aproximação conseguida ou proposta pela PROPLAD na negociação e na conversação com as áreas. Em momento nenhum isso foi colocado, não só não foi colocado, como em momento nenhum isso foi a proposta original apresentada no início do ano, em momento nenhum foi efetivamente executada até o final do ano, justamente por causa de toda essa dinâmica. Então, sem dúvida, eu já vejo ali algum número que já merece alguma correção, porque teve diminuição. A biblioteca, por exemplo, havia uma estimativa de 600 mil, né, e não terá 600 mil para a troca do sistema de etiqueta e controle dos livros, porque para modernizar e permitir entrega automática e tudo mais que seria desejável, porque não temos recursos para isso. Já está se repassando ali para bolsas socioeconômicas. Enfim, isso é tão dinâmico que efetivamente a gente discute isso permanentemente. Eu acho legítima e importante a manifestação, não só dos diretores, né, os diretores aqui presentes, mas as áreas tenham isso permanentemente em mente e a gente avance nesse sentido de estar aprimorando. Em tempos de vacas magras, sem dúvida nenhuma, as formas como se discute e tudo mais deixam de ser secundárias e passam a ser, talvez, questões centrais a serem retrabalhadas nesse conselho.
Conselheira Patrícia Guilhermiti.
Boa tarde. Foram anunciadas algumas ações de contenção de despesas, né? O celular corporativo, os elevadores, enfim. Eu gostaria de saber se já tem alguma previsão, se foi oficializado corte dos terceirizados, diminuição de pessoal, essas despesas com recursos humanos, efetivamente, que também influenciam bastante aqui na vida acadêmica.
Muito bem. Eu aviso os conselheiros que este informe que o professor Vitor fez sobre o orçamento é exatamente isso, um informe, ele não precisa ser votado. O que precisa ser votado é o relatório de gestão, que inclui o orçamento e outras coisas e vai além. Então, nós vamos, como combinamos no momento anterior, quando tratamos da resolução, da moção, de preocupação, vamos adotar o mesmo procedimento. Nós vamos ouvir aqueles que ainda estão inscritos e, em seguida, fechar esse assunto. Eu também vou fazer uma consideração final, aqui, parcial aqui. E nós vamos abrir para a apresentação do relatório de gestão, porque esse assunto, assim, tem que ser votado. Conselheiro João Manuel.
Eu acho que está ligado, que estou observando o orçamento e as propostas. E eu gostaria de um pouquinho de informação, apenas para situar e discutir um pouco. Eu vejo que a parte da pós-graduação, ela tem um orçamento de 4.198.000. E a Prograde, né, tem um orçamento de 904 mil, não? Isso aí. O que está incluído aí nessas despesas relativas à pós-graduação e à Prograde
inicialmente. Depois eu gostaria de ver as despesas do centro para a gente poder fazer uma avaliação, porque são esses órgãos aqui da universidade, esses setores que tratam com os alunos, né? Alunos de pós-graduação, alunos de graduação. Então eu gostaria de um pouco de detalhe, de informação sobre isso.
Muito bem. Conselheiro Rodrigues.
Boa tarde a todos. Pegando a fala do professor Dácio, até 2010, existia uma reunião mensal, né, entre todos os pró-reitores, o reitor, o vice-reitor e os diretores de centro, que naquela época faziam parte da alta administração, ainda fazem, Rony, nem sei, né, faziam parte da alta administração. Então, quando havia essas dificuldades orçamentárias, né, e havia necessidade de adequações, a gente discutia nessas reuniões. Né. Que eu vejo agora, uma preocupação nossa, nós tivemos uma reunião um pouco antes da reunião aqui do Consune, é com a manutenção do próprio trabalho docente na graduação. Porque nós chegamos num ponto que, por exemplo, equipamentos básicos para o ensino, como o microscópio, por exemplo, nós estamos com a maioria dos microscópios nossos danificados. Por quê? Porque nunca tiveram manutenção. Né? Então, nós temos vários deles que estão inutilizados. Só que o número de alunos nossos aumenta a cada dia. Então, nós temos uma preocupação grande, sim, com a nossa graduação. E os laboratórios, apesar de nós termos a CLD, né, os custos são mantidos praticamente pelo centro CCNH. Laboratórios secos e úmidos é a responsabilidade, nós podemos dizer que é do CCNH. Então, nós temos essa preocupação. Para te dar um exemplo, nós estamos usando a nossa própria RTI aí para fazer manutenção de equipamento. Tá? Isso pode ser visto com o diretor, ele pode provar isso para vocês. Porque o nosso recurso não permite, né, que esses equipamentos sofram manutenção. Então, eu acho sim que tem a etapa inicial, onde nós temos nossos agentes de planejamento lá agindo, mas o Rony deixou isso bem claro, ele mostrou para vocês, que quando há a etapa de cortes, não é discutido, ora. Por que não discutir? Então vamos discutir onde nós vamos fazer o corte e onde é necessário colocar dinheiro. E nada melhor do que isso do que ouvir os diretores. Né? E outra coisa, o centro sempre foi a célula máter dessa instituição aqui. Ou seja, é importante ouvir os centros e ouvir as necessidades do centro, porque somos nós que lidamos com os alunos. Tá? É isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Rodrigues. Essa questão ela tem um aspecto interno e um aspecto externo. Com relação ao aspecto interno, que é a discussão do orçamento da UFPC na própria UFPC, eu me arrisco a dizer que a UFPC é uma das universidades mais participativas e mais transparentes. Isso não quer dizer que não possamos melhorar mais, e devemos melhorar mais. Mas se você olha, o próprio modelo dos agentes de planejamento foi introduzido na UFPC antes das outras universidades. A maioria das outras nem tem isso. Discutir o orçamento numa sessão quase inteira do Consune, aquilo que fazemos aqui mesmo, isso não acontece em outras universidades. Mostrar o orçamento não apenas depois da sua execução, que é o orçamento do ano passado, mas também colocar esses números aqui, dá a cara para bater, porque todo mundo gosta de bater, eu gostaria muito de bater nesses números. Isso vocês não vão encontrar em outras universidades. O UFBC hoje já é talvez a universidade que faça isso com maior transparência e participação. Mas isso não quer dizer que não possamos melhorar mais. E ouvimos essas sugestões, e acho que esse conselho tem uma forma de organizar essas sugestões, que é a CANOA, que é uma comissão assessora desse conselho, ocupada, constituída por conselheiros. Iniciamos hoje indicando os novos representantes discentes na CANOA, vocês indicaram, os diretores do centro participam, planejamento, administração participa. Então, o lugar para elaborar propostas de como melhorar mais essa discussão do orçamento interno, fazer ela mais participativa, e a CANOA, que é a comissão responsável deste conselho, e em seguida a CANOA elabora propostas e traz aqui para a plenária para retomarmos o assunto aqui. Então, isso me parece um encaminhamento para um assunto, para a dimensão interna. Sobre a dimensão externa, eu concordo em gênero, número e grau com as falas do professor Colano, Edson, Rodrigues, vários colegas, que apontaram a necessidade de renovação na estrutura de laboratório e dos equipamentos, tanto que eu concordo. É isso que eu falo lá no MEC. É isso que eu falo. Quase toda semana estou lá. Ultimamente tenho ido quase que todo semanalmente. E eu só vou contar para vocês uma coisa, para vocês entenderem como isso funciona. O que está lá chamado de orçamento, como o Vitor disse, é uma coisa muito dinâmica. A gente não sabe se vai ser isso mesmo. Pode ser menos, pode ser contingenciado, podem baixar um decreto de um dia para o próximo. O senhor Rodrigues também passou por isso, não? Como corretor, e muda tudo. Então é uma coisa muito dinâmica, mas ela pode ser muito dinâmica também a nosso favor. Eu estive no mês passado numa reunião do MEC, como secretário executivo do MEC. Essa é a pessoa, secretário executivo no MEC, é a pessoa que é dona do talão de cheque do MEC. Orçamento passa por ele lá. E a secretária de ensino superior, que é responsável pelas universidades. É, de uma certa forma, meu superior imediato. Contato dos reitores no MEC. E eu senti nessa reunião uma abertura, quando falaram das obras da universidade, senti uma abertura para mostrar que a UFBC tem várias obras com altíssima taxa de execução. E que, como uma suplementação orçamentária, a gente conseguiria avançar e talvez finalizar este ano os blocos C, o bloco E, o bloco L, o bloco F, o Biotério Central, o bloco Z, obras nos dois campi. Coloquei tudo isso na pauta numa reunião que não tinha isso na pauta. Então, eu avancei, atropelei a pauta deles, coloquei lá, e disse, como uma suplementação de recursos, nós conseguimos integrar 6 prédios na UFBC, acho que falei 4 com certeza, e mais 2, dependendo do volume, ainda em 2016. Aí eles perguntaram quanto você precisa e se eu consigo comprovar tudo o que eu disse. Eu disse, claro, consigo comprovar. Eu tenho um relatório que mostra tudo isso. Eles falaram, então mostra o relatório. Eu saí lá do MEC, peguei meu celular, liguei para Rosana Dinaldi, liguei para Vitor, e falei, gente, eu preciso de um relatório que mostra esse dia tal que nós conseguimos entregar as obras tal, 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 tal. Em tempo recorde, esse relatório ficou pronto, entregamos no MEC, depois fizemos todo o follow-up, falei de novo pessoalmente com todos eles, liguei para o ministro Mercadante, sem dizer para ele que seria o assunto, peguei ele de surpresa com esse assunto. E na semana passada, ou acho que já foi retrasada, eles nos informaram que nós conseguimos 15 milhões e 300 mil reais a mais, especificamente para a obra. Isso não podemos reverter em bolsa alguma coisa, é investimento para a obra. Mas, gente, 15 milhões, a gente estava com 40. Então, vocês percebem como é dinâmico, como não é uma ciência exata, como depende de aproveitar o momento certo para falar a coisa certa. Então, o que apresentamos aqui é o mínimo que dá para garantir, hoje. Se houver um contingenciamento, nem isso dá para garantir. Mas pode mudar a qualquer momento. Então, o que estamos apresentando aqui são muito mais as linhas e as atualizações disso para cima ou para baixo. Nós vamos, como sempre fizemos e como queremos melhorar cada vez mais, divulgar para vocês com transparência. Bom, isso com relação ao aspecto externo. Então, agora nós vamos avançar direto para a questão do relatório de gestão. Nós vamos voltar aos informes se der tempo depois do relatório de gestão. O relatório de gestão é importante por causa do prazo do TCU. Então, nós vamos pular e depois retomar. O relatório de gestão, de novo, a fala é do professor Vitor. Desculpe, é o professor Júlio Facó, reitor de administração.
Tem uma apresentação que eu gostaria de pedir para projetar, por gentileza? Essa é a apresentação que foi colocada na CANOA, tá? Estavam presentes lá 2 diretores de centro, tá? Pró-reitores de administração, planejamento,
a reitoria e um representante dos técnicos administrativos. Tá? O parecer da Canoa foi pela aprovação do relatório de gestão, tá? E eu queria passar em linhas gerais para os conselheiros, particularmente para os novos que aqui chegaram, tá? Explicar o que é essa peça chamada relatório de gestão, a importância dela, a obrigatoriedade que nós temos enquanto instituição federal de apresentá-la até determinada data, tá? E como é que são divulgados esses dados. Próximo slide, por favor. Trata-se, portanto, de uma prestação de contas, tá? Que é normatizada dentro da nossa Constituição. A partir daí, sai uma série de regulamentações do Tribunal de Contas da União que exige determinado formato, determinada característica para este relatório. Próximo slide. Tá? A prestação ocorre, naturalmente, sempre olhando para o passado. Portanto, a prestação de contas que a gente faz agora, ao final, até o final deste mês, que é o que exige a lei, é relativa a sempre o ano passado, exercício anterior. Tá? É uma figura para dar transparência do que está sendo gasto, onde está sendo gasto, como está sendo gasto e por quem. Tá? Próximo slide. As características do relatório, elas são dadas por uma portaria que é editada todos os anos. Nesse caso, tá? A portaria 321/2015 do TCU. É uma peça muito dura, é uma peça austera. Daí a necessidade, tá, transparente que a PROPLAD buscou apresentar aqui para o Conselho da decodificação desses números, tá? De como nós gastamos esses números. Nós não temos autonomia para inserir páginas ou eventualmente suprimir informações dali. Tudo que está ali é uma exigência dessa portaria. Próximo slide. Tá? A elaboração do relatório de gestão, ela conta com a coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento e muitos representantes aqui são representantes de áreas e diversos setores da universidade. A PROPLAD busca essas informações nesses setores, é um trabalho intenso que começa a acontecer no final do ano, mas o pico dele se dá no final de janeiro e fevereiro. Tá? Essas informações são, portanto, repassadas ao planejamento que compõe essa peça chamada relatório de gestão. Próximo slide. Tá? O relatório de gestão é composto por 8 partes, conforme a regulamentação do TCU, tá? E o foco que a gente vai dar aqui nessa apresentação, para não cansar todos, tá? Até porque todos receberam e leram esse material, né? É com o item 2, a visão geral da UFBC. Próximo. Bom, o importante aqui nesse slide é basicamente relatar que nos campos Santo André e São Bernardo, tá? Vários resultados aconteceram, entre eles, Santo André, entrega parcial do estacionamento projetado no bloco esportivo, finalização de 2 quadras poliesportivas descobertas, a conclusão das obras civis no bloco cultural e etapa final de construção do bloco de laboratórios, que é o nosso bloco L. No campo São Bernardo, por sua vez, houve a entrega do Ômega, tá? Contratação de projetos de acessibilidade no campus, construção de um hangar provisório, tá? E a contratação de projetos básicos executivos do hangar definitivo e do centro de convivência. Próximo. Além disso, destaque para matrícula de 13 mil alunos hoje, tá? Em 26 cursos de graduação, 1.400 alunos que já foram para o exterior, no Ciências Sem Fronteiras, 70 pessoas atendidas, tá? Com necessidades especiais no campus, 23 programas de pós-graduação em andamento, tá? 13 cursos e 3 workshops aqui, beneficiando cerca de 1.400 alunos em ações extensionistas, tá? Além do programa Escola Preparatória, que já atendeu mais de 700 alunos. Tá? Foram registradas na plataforma Web of Science 475 publicações científicas de pesquisadores da UFABC. Próximo. Além disso, mais de 2 mil alunos beneficiados com bolsas sociais, mais de 200 alunos beneficiados, alunos de graduação, tá? E 669 alunos de pós-graduação beneficiados com bolsas de ensino, bolsas de extensão que totalizam quase 300, tá? E na área de pesquisa concedidas mais de 300 bolsas. Próximo. E esse é um quadro final, tá? Que procura dar um panorama. O formato ele é exigido e está na portaria do TCU. Vocês podem ver detalhes depois no próprio relatório, na página 168, no item que está descrito aí, 3.3.2. Mas o melhor resumo é aquele que já foi apresentado pelo professor Vitor anteriormente. Tá? Portanto, eu encerro o relato aqui, a apresentação, e recomendo a aprovação do relatório.
Obrigado, professor Júlio. Eu aproveito sua fala sobre bolsas aqui para responder a pergunta do professor João Manuel, que ficou sem resposta, porque o grande volume de recursos da pós-graduação são justamente a soma das bolsas de mestrado e doutorado que estão lá. Bom, obrigado, professor Júlio. O assunto está em discussão. Primeiro inscrito, professor Eduardo. Eduardo Novaes.
Na 186, tinha algumas coisas que eu não entendi, eu queria alguns esclarecimentos. Então, a primeira coisa foi o seguinte, destaca-se o aumento de 21% na taxa de sucesso em relação a 2014. Se não me engano, em 2014 foram 700 formandos, não foi isso? Então, que foi uma queda de 30% em relação a 2013, onde foram 1.000. E aí depois coloca aqui o número é maior do que a média dos anos anteriores. Então, a frase me parece um pouco mal construída e não mostrando a verdade. Outra coisa que eu achei aqui, que na gestão do anterior, na versão do ano anterior, se colocava o custo por aluno realmente, não simplesmente a diferença, né? Antes era 19 mil, que tinha passado para 21 mil, e agora se colocou simplesmente a diferença do custo por aluno. No parágrafo seguinte, eu também achei algumas coisas estranhas. Eu achei, por exemplo, você define o grau de participação discente, e aí embaixo, índices como o grau de participação docente e a taxa de sucesso de graduação. Acho que aqui é um erro, né? Deve ser taxa de grau de participação discente, não docente. 186. 186, segundo parágrafo. 187 do arquivo. Então, quando se coloca assim, olha, o índice do grau de participação docente e a taxa de sucesso de graduação reflete com razoável fidelidade a relação entre número de formandos e ingressantes. Eu imagino que ali seja participação discente, como definido na primeira fase, a frase do parágrafo, certo? E depois, um outro número que eu achei estranho é em relação a que em 2011, segundo quadrimestre, entraram 1.051 alunos do BCT que deveriam ter se formado em 2014. Ou seja, você está descontando todas as licenciaturas nesse número, mas todo mundo entra no BCT. Em 2011, o nosso número já era de 1.500 alunos e não de 1.054 alunos. Então, a taxa de sucesso de 7% é menor que isso, é 4%. Pelo menos essa foi a minha leitura desses parágrafos, que eu vou confessar, eu só li essa página do relatório, porque eu estava em afastamento até domingo, até o último domingo. Tá bom?
Conselheira Maria Isabel.
Uma TA do CCNH, ela apontou que logo no primeiro quadro tem uma série de ações que, na verdade, são executadas pelos três centros e elas estão atribuídas exclusivamente ao SECS. Ela até pontuou que, assim, né, eu sou de outro centro, eu faço isso e isso não está contemplado. Que seria que, no início, na página 34, que análise de processos de estágios curriculares, análise de pedidos de equivalência, e outros pontos que estão, né, nesse quadro, pelo menos, que estão apontados exclusivamente a um centro e que, na verdade, são atribuições dos três centros e não exclusivamente do SECS. E ela apontou em outros lugares também, que você tem atividades colocadas como executadas por apenas um centro e que, na verdade, são executadas pelos três centros, porque é coisa que não é específica de um curso ou de outro, mas de todos os cursos de graduação.
Professor Júlio.
Alô. Todos esses pontos apontados acho que são importantes, tá? Vou começar pelo o que é mais simples, tá? Da conselheira Maria Isabel. Na página 34 é erro de digitação, tá? São os três centros de fato, tá? A gente já checou aqui. O conselheiro apontou uma série de itens aqui, só que eu queria confirmar com você.
Bom, só para entender como é construído o relatório de gestão, a depender da parte, do capítulo e do assunto, cada uma das áreas responde especificamente àquela parte. O trabalho que a PROPLAD faz é reunir essas partes e tentar dar alguma coesão para o texto. Então, de alguma maneira, esses ajustes de, por exemplo, grafia, há alguns erros ainda no relatório que precisam e já estão sendo corrigidos, né, que a gente tem que cumprir esses prazos até o final do mês, você tem que levantar isso para o TCU. Essas informações em especial, certamente já há identificado aí, o conselheiro Eduardo já identificou um erro de digitação, né, então não é docente, é discente, né, e em relação aos números, isso a gente precisa conferir com a área responsável pela construção desses números, se eles estão corretos, e faremos isso assim que terminamos a sessão, mas daremos um retorno para confirmar ou não se de fato são esses os números ou não. Claro, então é só sobre isso. O da conselheira Isabel é exatamente isso. Tá claro que o erro foi esse mesmo. Tanto que em outras células aparecem os três centros, nessas não apareceram, é só um erro de digitação ali mesmo.
Eu só queria parabenizar, porque é um trabalho difícil. Eu entendo que é um trabalho hercúleo, você construir uma construção de um texto desse tamanho com todas essas informações. Né? E eu acho que cada um tem que olhar para o seu próprio lado e tentar corrigir, encontrar todos os erros. Sabe? Então, por isso que eu bati logo aqui, porque eu já fui coordenador de graduação e eu tenho interesse na dinâmica do BCT. Então, eu fui olhar a informação do BCT e não me parece que esteja correta.
Obrigado.
Realmente, professor Eduardo, bem lembrado, é um trabalho muito difícil que a PROPLAD e PROAD estão fazendo aqui. Um trabalho até ingrato, porque é um dos textos mais complexos e desagradáveis para se tratar. E o formato dele é completamente definido pelo TCU. Em anos anteriores, nós tivemos, às vezes, comentários aqui por conselheiros. Deveria-se colocar uma sessão sobre isso. Deveria-se retirar o assunto tal daquele capítulo e colocar no outro. Não pode. Todo definido pelo TCU. A gente não tem liberdade de mudar isso aqui. Então, realmente, é bem chato trabalhar com isso e agradeço às duas pró-reitorias e todas as equipes das duas pró-reitorias por isso. Eu pergunto ao professor Júlio e ao professor Vitor, caso mais um conselheiro descubra erros, como o conselheiro Eduardo ou a conselheira Maria Isabel descobriram, qual é o prazo limite para os conselheiros enviem esses erros ou correções pontuais à PROAD?
Vamos lá. A sugestão é que, infelizmente, gente, tá? Não está livre de erro de digitação, tá? Agradeço aos conselheiros que já estão apontando. Se puderem enviar para a PROPLAD, tá? Só que o prazo é extremamente exíguo, tá? Nós temos que entregar isso daqui, tá? Dentro de uma data limite neste mês ainda para o TCU. Sob pena de sofrermos aí, talvez, contingenciamento, etc., lá no nosso orçamento, que já está extremamente reduzido, tá, gente? Então, o que eu pediria? Se possível, vocês mandarem até quinta-feira para a PROPLAD, tá? Essas sugestões.
Até quinta-feira, então.
O e-mail é planejamento@ufbc.edu.br. Por exemplo, a gente já identificou um erro, que esse é um erro grosseiro que a gente já tinha identificado, mas ficou. A gente errou o nome do ministro, né? Tudo bem que esse erro para o ano de 2015 ele é atípico, porque em 2015, se me perguntar, a depender do mês, era um ministro diferente, né? Mas isso a gente já identificou e precisamos rever isso. Então o texto está passando aí por um pente fino. Então é planejamento@ufbc.edu.br.
Acho que errar o nome do ministro no atual cenário é um dos erros mais perdoáveis. Bom, nós temos mais três inscritos. Sim, você está inscrito, Eduardo. A conselheira Tatiane, primeiro. Sim, agora.
Então, pessoal, eu estou com uma dúvida. Eu recebi esse relatório de gestão. Eu conheço esse documento porque eu gosto de vasculhar sites e instituições, tá? É uma ânsia que eu tenho na madrugada de ficar verificando se está tudo em ordem. Institutos federais, né? Há uma política gerencialista, que não é só era Waldman aqui, mas no Brasil há uma política de exigir relatório, avaliação, que de princípio é bom. Só me assusta, esse documento tem 276 páginas, ok? Termos técnicos assim, difíceis para quem não é especializado, que não entende do métier. E nós recebemos esse documento há 15 dias para lermos, estudarmos, entendermos do que se trata e votarmos isso. Eu queria entender só, você comentou que a construção passa por área, certo? Cada área faz a sua parte, depois vocês juntam tudo, um agregado e colocam uma capa. É, se nesse processo não há nenhum momento de diálogo com a comunidade, né? Porque seria até interessante que a comunidade, é um ano para fazer isso, eu não sei quanto tempo demora isso, mas ó, debate público, chamada pública, é o estilo de orçamento participativo, essa estrutura em que ó, vai ter a reunião da área X, algo público, eu não sei se isso é viável, porque de repente chega um documento tão sofisticado, com tantas informações e erros, né? Verifica-se que com uma pressa absurda para se votar, e colocam os conselheiros, creio que não só os novos conselheiros, como os antigos, numa situação um pouco delicada. É uma preocupação só com a construção desse documento e com a transparência no processo, né? Porque transparência não é só apresentar um documento. Você me mostrou uns slides aí de orçamento que nós não recebemos também. Que você sabe que sintetiza e que facilita a leitura dos dados. Então, é apontando para esse detalhe, é uma preocupação da representação discente. Obrigada.
Conselheira Patrícia?
Nos anos anteriores, havia um detalhamento de algumas ações que eram executadas de forma descentralizada. Os termos de execução descentralizada, existia um detalhamento dos últimos anos, e eu dei uma olhada e não achei nada, nenhuma menção desses recursos. A universidade movimenta bastante dinheiro desses termos que normalmente vêm de ministério, outros órgãos federais. Eu gostaria de saber se ele foi retirado do que é obrigatório no relatório ou se realmente ele vai ser inserido depois.
Conselheiro Eduardo, para fechar um segundo bloco.
Só queria enfatizar que realmente eu acho que a discussão do relatório de gestão é um momento de reflexão da universidade. E ano passado, foi a minha primeira reunião de consulta e a gente aprovou em 10 minutos o relatório do ano passado porque tinha de refazer o convênio com a fundação da UFMG. Eu acho que isso é muito prejudicial para a própria universidade. Tem um momento que a gente tem que olhar e ver o que deu certo e o que não deu certo. E a discussão tem sido feita sempre com muita correria, né? Muito em cima da hora.
Bom, nós temos mais um inscrito nesse momento, então vamos fazer um bloco de quatro para o professor Vitor responder, então organiza melhor o nosso tempo. Professor Rodrigues.
Bom, primeiro, eu sei bem que é fazer relatório de prestação de contas, né? Tenho que parabenizar os colegas, que isso aqui é desgastante, né? Muito, muito, muito desgastante para nós, né? Independente de algum erro que passe e tal, né? A gente tem que reconhecer o trabalho de vocês, que realmente até ano passado, quando veio, eu tinha acabado de entrar, né? Eu vi o relatório e pude ler com mais cuidado o relatório do ano passado. Esse ano, realmente, eu não pude. Eu estava com uma banca de concurso até sexta-feira passada e eu não pude olhar com mais calma esse relatório. Mas eu reconheço o trabalho, principalmente no ano de crise. Deve ter sido infernal para vocês, né? Tá? Agora, um ponto, não é uma pergunta, viu, reitor? Isso é um ponto que eu ia trazer depois, mas eu aproveitei que tinha uma frase na apresentação do Júlio, né? Na apresentação do Júlio, eu trazia uma seguinte informação. Inserção de alunos com necessidades especiais de forma a atingir seu pleno potencial. Foi o que eu copiei aqui, talvez um pouco diferente a redação disso. Então, nós estamos com um problema sério de informação. Não concordo com essa informação que está no relatório, né? A gente tem um problema sério de informação, porque eu vou dizer, eu tenho 3 alunos com necessidades especiais na minha turma. Eu soube que eles tinham necessidades especiais semana passada. Né? Semana passada. Isso porque uma aluna minha procurou a pró-reitoria específica para isso, né? E foi 3 vezes lá para pedir, informe para o professor, porque ela tinha vergonha de vir até mim falar, não sei por quê, motivo, né? Ela tinha esse problema. E ela tinha um problema visual. Ela não consegue ver preto e fundo branco, que a gente usa mais, que dá um mau contraste. Não consegue ver. Tá? E os meus slides, preto e fundo branco, tá? Só que eu já tinha dado 10 aulas quando chegou o aviso para mim que ela tinha essa necessidade. Eu não tive dúvida, refiz todos os meus slides e passei para ela. Inclusive tamanho de letra, que ela também tinha dificuldade, eu tinha uma lista de exercícios, refiz toda a lista e dei para ela. Então, eu acho que essa inserção do aluno aí está meio duvidoso, do meu ponto de vista. Tá? Eu acho que a informação está demorando a chegar para o docente. Vou dar outro exemplo, não só docente, técnico administrativo agora, vou colocar os técnicos administrativos nisso. Chegou um cadeirante no laboratório fazer aula de laboratório, só que ninguém tinha sido avisado. Tantã, estou aqui para fazer aula de laboratório. Só que precisa de laboratório, precisa do avental. Quem ia colocar avental nele? Os técnicos tentaram colocar, quase machucaram o rapaz, tentando colocar avental nele. E ele não alcançava a bancada. Só que como não foi, ninguém foi avisado, por quê? Não alcança a bancada? Se o técnico é avisado e o docente é avisado, o docente pede para colocar uma mesa e faz o experimento, ele vai fazer o experimento dele sozinho. Não é? Vou dar outro exemplo ainda. 2013, eu tive um aluno autista, um grau de autismo, né? Baixo, ele tinha Asperger, né? Então, mas ele não conseguia fazer trabalho em grupo e laboratório, isso. Ele não conseguia. E ele não falava nada para mim, eu coloquei ele no grupo, ele lá no cantinho. Também não foi avisado por ninguém. Os pais deles vieram falar comigo. Né? Eu fui atrás de ajuda e agora eu mandei um e-mail para a pró-reitoria específica cuidar disso. Mandei semana passada o e-mail. Me ignoraram. Eu perguntei, minhas questões foi simples, reitor. Por exemplo, esses alunos têm direito a uma hora mais de prova. A minha pergunta foi, gente, eu tenho 3 alunos, então não dá para colocar na minha sala. Vocês têm uma sala apropriada para isso, onde eu posso colocar meus alunos nessa uma hora que ele tem a mais? Porque a minha prova vai começar às 21 e terminar às 23 horas. Então, eu vou começar às 20 horas. Só que nós temos um problema sério de espaço na universidade e espaço didático. Onde eu coloco esses alunos? Perguntei. Eu mandei para o pró-reitor e mandei para o servidor. Não tive resposta até agora. Então, eu acho que essa inserção aqui do aluno aqui, eu sou reticente em relação a essa informação aqui. Eu sei que a universidade se esforça bastante, viu, reitor? Eu acho que o problema é comunicação, não é esforço, deixo isso bem claro. Acho que a universidade se esforça bastante, mas em termos de comunicação, então nós estamos com gap aí, e ele está largo. Tá? Eu acho que tem que ser corrigido.
Obrigado, professor Rodrigues. Realmente, se uma coisa aprendi na reitoria é que comunicar bem é uma das coisas mais difíceis. A rigor, o assunto da acessibilidade não é assunto do relatório de gestão, mas a causa da acessibilidade é uma causa muito importante para nós. Então, eu vou abrir para o pró-reitor da PROAP, que é onde está alocado o nosso núcleo de acessibilidade, para o pró-reitor Galati responder brevemente. Nós estamos à disposição a aprofundar essa discussão a qualquer momento. Nós queremos que a acessibilidade seja uma das marcas onde a UFBC se diferencia das outras universidades. Então, por favor, uma breve resposta.
O senhor me permite, reitor, só um complemento? Sim? No caso do meu aluno autista, eu fui procurar ajuda junto a órgãos especializados, né? Nós temos uma PAI lá na minha cidade, eu fui a PAI, porque eu não tive ajuda aqui dentro, para saber como lidar e como incluir ele. Ele acabou o quadrimestre trabalhando em grupo, né? Mas eu fui atrás de ajuda, que aqui eu não obtive aqui dentro. E o que eu perguntei? Agora, eu mandei para o pró-reitor. Se eu precisar de ajuda, quem eu procuro?
Gustavo, por favor, dê as respostas.
Eu acho bom que o assunto chegou ao Consune. Não foi com a programação como deveria, mas é importante que a gente aborde isso de uma maneira ampla e assuma a responsabilidade ampla do que está acontecendo. Sobre o caso específico do professor Rodrigues, eu realmente recebi o e-mail dele, cópia para mim, passei ao núcleo de acessibilidade e achei, né, hoje, nesse momento, eu estava achando que ele teria tido uma resposta. Eu vou verificar o que aconteceu. Mas, sem dúvida, o professor Rodrigues mandou um e-mail com bastante detalhes, colocando a situação em que ele se encontrava. Não tenho resposta específica neste momento, tá? Mas eu gostaria de dar os seguintes avisos à comunidade inteira e a este conselho. Tá? Nós temos um núcleo de acessibilidade, iniciamos um núcleo de acessibilidade. Nós criamos esse trabalho lá atrás porque nós temos cotas para pessoas com deficiência. Porém, tá? No ano de 2015, todas as universidades foram, não sei se atropeladas, mas comunicadas, eu acho que acho isso extremamente positivo, com a aprovação da lei da pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência têm uma lei específica e têm... O que amplia a responsabilidade de toda a comunidade, não só as universidades que já têm o olhar voltado para isso. Nós talvez estejamos em uma situação um pouco melhor que algumas outras, porque a gente já havia, já nos havíamos predispostos a atender esse tipo de público. Essas pessoas têm direitos, esses direitos foram reconhecidos em lei, e nós temos muito o que fazer para esse tipo de atendimento. Nós temos um núcleo de acessibilidade em expansão. Infelizmente, nós estamos numa fase nós não temos a celeridade do aumento de pessoas neste núcleo. Os funcionários que nós temos e tem feito muita coisa são 3 tradutores de Libras e 2 assistentes administrativos. Essa é a mão de obra do núcleo de acessibilidade. A quantidade de demandas como a sua é bastante grande. Então, pode ser então realmente que tenha havido algum equívoco, tem muito trabalho nessa tarefa. Eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte, não é o núcleo de acessibilidade que tem que fazer tudo o que precisa ser feito. O núcleo está lá à disposição dos docentes, gostaria que procurassem, caso precisem de apoio, mas está na hora de toda a universidade, todos os docentes têm que pensar nisso, todos os servidores dessa universidade, que as pessoas com deficiência têm direitos e esses direitos precisam ser atendidos. Nós precisamos nos preparar cada vez mais para esse tipo de trabalho. Estamos pondo todos os nossos esforços nessa direção e gostaríamos de resolver estes e outros problemas que aparecerão. As pessoas com deficiência têm necessidades específicas. Quando eu digo específicas, é o seguinte, cada pessoa tem as suas necessidades. 2 cegos não têm a mesma necessidade. 2 autistas não têm a mesma necessidade. As pessoas têm necessidades específicas. E essas especificidade precisa ser atendida. O nosso núcleo classifica em vários níveis a dependência ou, digamos, a necessidade que a pessoa precisa para exercer a autonomia que nós gostaríamos que todas elas exercessem. Nós trabalhamos nessa direção, na direção de dar o máximo de autonomia possível. Para alguns, isso é fácil. Para algum tipo de dificuldade, de deficiência que a pessoa tem, é elevada. Nós precisamos de muitos esforços e precisamos fazer muita coisa para que esses alunos tenham a autonomia desejada. Então, desculpa não poder responder especificamente o caso que foi colocado aqui pelo professor, porque não tem os dados. Mas gostaríamos que... esse fato foi registrado e essa resposta já deveria ter sido dada. Não sei que equívoco que aconteceu.
Você me dá uma parte?
Pois não.
Gustavo, bom, eu trouxe o assunto aqui justamente porque nós não estamos fugindo da responsabilidade não, viu? Nem nós, nem os técnicos, nós estamos fugindo. Só que para executar essa tarefa bem, nós precisamos de informação. Porque como você falou, cada um tem uma...
especificidade, uma necessidade específica. Eu preciso saber qual é essa necessidade para adequar meu material, adequar minha aula.
Exatamente.
Antes de começar o período.
Exatamente.
De preferência, se fosse o período letivo.
Colegas, perfeito. Eu acho que essa discussão agora está nos tirando do foco do assunto que está em pauta. É uma questão que parte de um problema pontual e abre a partir de lá para uma questão muito ampla. O problema pontual é aquela, como a disciplina do professor Rodrigues, e eu peço a PROAP que verifique porque essa informação não foi dada no tempo hábil, o que deu errado. Mas o assunto mais amplo.
Perdão, Ritor. Desculpa. Não, Ritor. É uma questão que está no relatório. Essa informação está no relatório. Agora, se a gente não está cumprindo isso bem por alguma coisa, eu estou discutindo um assunto que está no relatório. Então, ele é pertinente.
Sim. E por isso damos toda a abertura para o professor falar, para ouvirmos resposta. Nós temos que, em algum momento, avançar. Mas nós demos e continuamos dando essa abertura. Então, com relação ao assunto concreto, eu peço que a PROAP verifique se houve uma falha e atenda na medida do possível. E o assunto da acessibilidade, em geral, ele vai muito além, inclusive, do relatório de gestão. É uma das prioridades máximas declaradas da universidade. Aliás, outro argumento que sempre usamos no MEC para defender a complementação de recursos. Os altos custos de investimento para deixar a universidade mais acessível. Isso não sai de graça. Isso sempre está na nossa lista de argumentos porque nós precisamos de recursos adicionais. Então, muito bem lembrado, não estou dizendo que o assunto não é relevante aqui, mas também que, temos que dar um fechamento para o momento atual para avançar. Sim. Microfone, por favor, conselheira Tatiana.
Um apontamento breve, é Sim. muito importante essa questão. Desculpa, questões técnicas. É muito importante essa questão que o conselheiro coloca. Eu atuei como monitor aqui pelo menos 2 anos e continuo. E nós temos uma dificuldade muito grande que envolve não só a PROAP, envolve a PROGRADE. Eles fazem uma alocação de monitoria que a gente entra 15 dias depois, ou um mês depois. Então, assim, o docente não é informado, né? Eu lidei com o Josias, que tem problemas visuais, ele sofre o curso inteiro. Então, me parece que é mais uma questão de planejamento e comunicação. Não, eu entendo que não é uma questão de nem de má vontade, questão de estrutura enxuta, eu não acho que é um argumento adequado, mas, de qualquer modo, eu acho que a gente tem que atentar para a comunicação. Eu não tenho que ir atrás da PROAP. A PROAP tem que ir atrás de mim. Ela tem que detectar quem tem necessidades e ela tem que orientar o docente. E ela tem que estar em comunicação com a PROGRADE. Então, se a gente conseguir manter essa mínima comunicação e ela entender que é dever dela fazer isso, eu acho que a gente consegue avançar. Obrigada.
Obrigado, conselheira Tatiane. Então, eu sugiro o seguinte encaminhamento para esse assunto. Em primeiro lugar, as questões específicas relacionadas à acessibilidade e à comunicação sobre a acessibilidade serão tratadas pela PROAP e pela PROGRADE, que também foi citada aqui. Eu peço ao professor Rodrigues, se não houver um retorno satisfatório, que nos informe. Eu estou fazendo os encaminhamentos agora, sim. Microfone.
Peço desculpas, mas eu gostaria de reforçar o que a Tatiane falou, porque existe um problema. Eu recebi um e-mail da PROAP sobre um aluno em condição que tem necessidades especiais. Só que esse e-mail chegou 3 semanas depois que a aula tinha começado. E eu questionei a área e perguntei por que eu não fui informado antes das aulas começarem, para que o aluno, se eu tivesse desenvolvido alguma atividade para a qual ele não estivesse preparado, ele estaria irremediavelmente prejudicado. Então, aí a resposta da PROAP foi que eles não receberam a informação da PROGRADE. Então, eu acho assim, essa recepção da informação depois que as aulas começam é que é um problema que precisa ser apontado aqui, E que eu acho que, se já que a gente está fazendo um relatório, eu vou fazer uma sugestão. Que os nossos problemas também fiquem claros no relatório. E as soluções que estão sendo buscadas para eles. O relatório não é só para coisa linda. É para coisa que está errada também. E isto claramente não aconteceu só comigo pelos relatos. Aconteceu com várias outras pessoas. Então, se é o caso de reformarmos o relatório para indicar que detectamos falhas e elas serão arrumadas, isso inclusive compromete-nos a acertar essas falhas para o próximo relatório.
Obrigado, professor Rony. Então, como eu disse, PROGRADE, PROAP, melhorar essa comunicação entre si sobre esse assunto e a comunicação com os docentes e com os discentes. Isso se aplica em inúmeros setores da universidade. Nós já conseguimos melhorar muito, mas temos que melhorar muito mais ainda. A comunicação numa instituição como a UFBC é extremamente difícil. E, então, esses apontamentos são, não enxergamos como crítica negativa, enxergamos como uma, apontar uma oportunidade de ver onde está mais um gargalo, onde dá para melhorar. Então, por favor, continuem fazendo esses apontamentos. Bom, eu sugiro então que os conselheiros que tenham ainda observações pontuais, correções de erros, erros tipográficos, erros factuais, enviem essas correções ao e-mail informado pelo professor Vitor até a quinta-feira, né? E essas informações, essas correções pontuais ainda possam ser incorporadas. Nós podemos colocar, encaminhar o relatório de gestão para aprovação condicional, né? Aprovação condicionada à correção desses erros pontuais com os quais a POAD e a POPLAD se comprometeram. Bem? Então, eu vou colocar em votação a aprovação do relatório com esse condicionante, que qualquer erro pontual, fático, tipográfico, numérico, ainda possa ser enviado e posteriormente incorporado e corrigido. Então, os favoráveis à aprovação do relatório sob essa condição, por favor, permaneçam como estão. Permaneçam como estão. Quem é favorável, permaneça como estão. Sim, eu vou chegar lá, conselheira, vou chegar lá. Não se preocupe. E eu fiz a mesma coisa numa das minhas primeiras reuniões do conselho. Exatamente, levantei o braço quando era contra e não chegaram a mim ainda. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções.
E os representantes docentes gostariam de declarar seu voto.
Fique à vontade para declarar seu voto.
Todos, aliás, os quatro.
Podemos fazer uma declaração única para ganhar tempo?
Eu quero.
Muito bem. Conselheiro Vladimir, a palavra é sua.
Declaração de abstenção de voto.
Pode falar. Entendi. Eu queria dar abertura para você explicar por quê. Muito bem.
Bom, eu acredito que, como eu não participei da gestão anterior e como eu também não tive tempo de olhar todos os documentos, porque foram muitos documentos enviados, eu prefiro ficar abstido e declarar meu voto por questões mais pontuais de segurança.
Muito bem justificado. Para simplificar essa questão para o ano que vem, que essa é uma questão anual, já melhoramos, alguém falou que no ano passado levamos 10 minutos, desta vez levamos talvez 5 ou 6 vezes mais. O relatório de gestão não se torna público a primeira vez aqui no Consuni, ele se torna público já na Canoa, que acontece algumas semanas antes, e onde tem representantes dos alunos, e que também se reúne de forma pública, não são sigilosas essas reuniões. Então, quando vocês começarem a pegar esse ritmo, vocês vão ter acesso, sim. Quem estava na Canoa antes ainda era a geração anterior a vocês. Então, houve essa transição que prejudicou. No próximo ano, nós vamos ter, vocês vão ter uma oportunidade para receber essas informações a partir da sua discussão na Canoa.
Só sobre a nossa abstenção e complementando a sua fala, presidente. Eu e alguns colegas temos uma preocupação com processos, né? Hoje nós estamos aqui. Como vocês podem perceber, nós somos dessa turma do questionamento. Amanhã a gente não sabe quem vai estar aqui. Me parece...
Nem aqui.
Nem aí, né? Até porque pode haver uma intervenção federal. É o cenário político.
Não é bem esse cenário que eu estava pensando, mas pode haver, sim.
É uma hipótese. Eu não estou trabalhando tá bom. Isso.
Desculpa, uma brincadeira.
A minha preocupação é com processos. O senhor comenta que tem a reunião da Canoa, que há 15 dias e tal. Eu penso que as chamadas públicas, eu não sei que forma de comunicar, né? Porque as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar, né? A participar de comissões. Às vezes o representante ele nem sempre leva a mensagem. Então, eu não sei que meio a gente pode discutir durante o ano, criar para se aproximar da comunidade e para que a comunidade venha, independente de ser representante, sabe? Para conhecer essa discussão processual. O que, que nós devemos criar nesse sentido? Essa é a nossa preocupação. Por isso nós decidimos nos abster, porque a gente não participou dessa forma, de uma forma qualificada, para não dar um voto irresponsável. Obrigada.
Muito bem justificado, conselheira Tatiane. Voltamos então, como nos combinamos, aproximadamente uma hora e pouco. Voltamos agora para os informes, não tem mais informes da reitoria. Para os informes dos conselheiros, a primeira inscrita é a proreitora de pesquisa para apresentar mais um relatório e várias das considerações feitas aqui vão se aplicar, para apresentar um relatório da Comissão Permanente de Convênios. Professor Marcela.
Boa tarde a todos. Bem, em relação ao relatório da CPCO, nesse momento estou como a presidente dessa comissão, eu gostaria de solicitar que esse conselho avaliasse a retirada de pauta desse assunto, porque o relatório eu detectei, agora foi recentemente ontem, a pauta já tinha sido enviada, eu detectei uma inconsistência em alguns valores, eu gostaria de reformular, reorganizar para apresentar na próxima reunião do Consune, tá? Só para evitar qualquer tipo de inconsistência maior, enfim. Eu gostaria que esse conselho avaliasse essa possibilidade.
Muito bem. Então, a redemandante solicita a retirada da pauta desse assunto. A mesa acata essa sugestão. O próximo conselheiro inscrito é o conselheiro... Marcel, concedo uma parte ao professor Rony.
Só tenho uma dúvida de forma.
Pois não.
Eu queria saber, e aí eu pergunto para a mesa também, já que tem que ser apresentado para o Consune e para o Concep esse relatório, se o relatório tem que conter apenas os processos que foram aprovados ou se tem que discriminar cada um dos processos e, por exemplo, quantas horas cada professor ou cada docente, cada técnico administrativo dispensou de trabalho para que se possa averiguar se a lei estava cumprida. É uma dúvida que eu realmente tenho, que eu gostaria, porque, de fato, não é só a CPCO que tem que fazer, os centros também têm que fazer, e eu não tenho uma compreensão clara de como é que é a confecção desse relatório.
Bem, até onde eu entendo, esse relatório, esse modelo de relatório tem sido seguido ao longo de todos esses anos. Então, ele tem sido apresentado no Consune, no Concep, geralmente na primeira reunião do ano, né, de acordo com a resolução. Mas a gente teria essas informações, então é talvez uma forma de a gente repensar se isso... vou passar a palavra para a Patrícia Guilhermitte rapidamente para ela complementar.
Tá. A conselheira Patrícia Guilhermitte é nossa especialista nesse assunto e também conselheira, então a palavra está com ela.
Essa questão das horas, essa informação tem que ser pública de alguma forma, mas cabe aos centros, tá? Na resolução está previsto que os centros também têm que fazer um informe ao Concep, eu não sei se tem sido feito, mas anualmente tem que ser feito, e no Consune não entra nesse nível de detalhamento, trata só da números, a quantidade, e o detalhamento consta no site das informações, mas essa questão de horas dedicadas, cabe ao centro fazer esse controle e divulgar ou não. De certa forma, essa informação deveria ser pública, mas eu não sei se isso tem sido feito de forma tão formal ao Conselho, mas ao Concep deveria sim ser apresentado um relatório.
Obrigado, conselheira Patrícia.
assunto então está retirado, mas obviamente ele voltará. Esse relatório não precisa da aprovação, é diferente do anterior, mas ele precisa da apreciação. Então ele vai ter que ser apresentado aqui, ele voltará numa futura reunião. Conselheiro Adalberto Mantovani.
Boa tarde a todas e todos. O microfone aqui tá funcionando, sim. Eu tenho dois informes aqui da PROEC, né? São boas notícias, né? São notícias alvissareiras aqui para a universidade, para o que a gente tem feito lá na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O primeiro informe é com relação aos resultados da escola preparatória, né? Então, até hoje, nós já tivemos 130 aprovados, né, da escola preparatória de 2015, 130 aprovados em universidades até o presente momento nesse ano, sendo 60 em universidades federais, 14 em estaduais, 14 em FATECs e os demais em universidades privadas, né, a maior parte com bolsa integral, né? Então, fica aí essa boa notícia, né? Dando até sequência aí ao espírito de apresentação de resultados, né, de gestão. O segundo informe que eu tenho é que, nesse ano, a Universidade Federal do ABC vai sediar o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior Brasileiras. Nós estamos organizando esse evento que recebe todos os pró-reitores de extensão de universidades brasileiras. O evento vai de 11 a 14 de maio, está bastante próximo. Portanto. E, paralelamente a esse evento, nós vamos promover também o Conexão, que é o Congresso de Extensão Universitária da UFABC. Então, eu convido a todas e todos a disseminar informação e também a escrever seus trabalhos de extensão para exposição nesse evento, que é aberto para toda a comunidade extensionista da UFABC. E, por fim, eu convido a todos para saberem mais sobre a escola preparatória, sobre os eventos no site da PROEC, né, ou nos procurar diretamente, que informaremos aí dentro das nossas possibilidades. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Adalberto, e parabéns à PROEC. Aos poucos estamos nos acostumando com esse novo nome. Conselheiro Júlio.
Boa tarde. O informe é a respeito da área de protocolo. Tá? No final do mês que vem, especificamente dia 25, tá, de abril, vai acontecer a entrega de um dos módulos do Sistema Integrado de Gestão, tá, da UFBC. Isso significa que, a partir dessa data, a solicitação de abertura de novos processos, bem como a sua tramitação, envio e recebimento, ocorrerá de forma eletrônica. Isso aí é um anseio da comunidade já há muito tempo. Tá? Até lá, várias ações serão realizadas para que possamos viabilizar sua entrega à comunidade. Entre elas, publicação da portaria, oficializando a utilização do novo sistema, treinamento de servidores de todos os setores da universidade, e além de elaboração de tutoriais que vão estar disponíveis na página da PROAD, especificamente dentro da área de arquivo e protocolo. Acho que é uma boa notícia, a gente vai se acostumar com esse novo módulo aí do sistema, tentar desburocratizar e diminuir o volume de papel aqui na universidade. Era isso, obrigado.
Conselheiro Márcio Fabiano.
Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um informe sobre o panorama das reivindicações do PIBID, né, que é um projeto aqui da universidade. E tinha convidado a nossa coordenadora geral, professora Meire, mas ela teve que se retirar às 17 horas. Temos aqui presente hoje a nossa coordenadora de gestão, professora Márcia Alvim, e eu gostaria de passar a palavra para ela.
Bom, boa tarde a todos. É, como o Márcio já disse, a professora Mini Miranda esteve aqui até às 17 horas, né? Mas ela teve que se retirar, então estamos tentando representá-la nesse informe. É, acho que todos aqui conhecem esse programa, né? O Programa Institucional de Iniciação à Docência. É, desde junho de 2015, ele tem sido ameaçado pelos cortes do governo. É, o clima de instabilidade que se instaurou no programa é muito grande, né? É, por sorte, o programa tem um fórum, que é o FORPID, que vem lutado de uma forma muito corajosa para a manutenção das bolsas e do programa. É, conclamado a todos os participantes do programa a também lutarem, a reivindicarem a continuidade das bolsas, a continuidade do programa. E de junho até o início desse ano, a luta via as redes sociais, inclusive caminhadas, fizemos passeatas, as reuniões que o fórum desenvolveu junto à CAPES e ao MEC, fizeram com que hoje a gente tenha um panorama menos terrível do que o previsto, né? Da última informação que nós temos é que o programa vai se manter, pelo menos nos próximos meses, e juntos, o FORPBID, MEC e CAPES vão traçar um novo edital para que mantenha um programa de formação de professores. Essa notícia é boa, né? Veio nos dar mais ânimo para continuar trabalhando no programa, mas, por outro lado, os dados que nós temos aqui na universidade são muito ruins, né? Nós tínhamos 160 bolsas em junho do ano passado. Isso foi diminuindo por conta da impossibilidade de novos editais de seleção e de troca de alunos. Então, hoje, em março de 2016, nós temos 87 bolsistas de iniciação à docência, e como eles são a base para o cálculo das outras bolsas, nós perdemos bolsas, inclusive a minha, de coordenadora de gestão, né? As bolsas dos coordenadores de área, de supervisores. Então, o programa agora, a previsão é que ele tenha 99 bolsas. Nós perdemos um número bem significativo de bolsas, né? A ideia da fala aqui hoje é informá-los porque o FORPBID tem pedido que as reitorias, né, que a reitoria, que as reitorias e as pró-reitorias nos ajudem nessa luta por um programa de iniciação de formação de professores eficiente, que reflita as necessidades que o Brasil vive, né, em relação à formação de professores. Né? Acho que é isso, né, Márcio, basicamente, né? Muito obrigada pela atenção.
Bom, obrigado, professora. A situação do PIBID, a situação nacional do PIBID realmente é muito preocupante. O FBC aderiu à campanha de Fica PIBID, de apoio ao PIBID. Por um certo período parecia que a CAPES ia de fato terminar esse programa. Conseguimos reverter isso nós, eu digo todos, não, aqui são todos que participaram. A Andifa se manifestou claramente, conjunto dos reitores. E a mais recente informação que eu tenho, ela é bastante parecida à sua, é que o PIBID vai permanecer, tudo indica que deve permanecer, e provavelmente como o volume igual ou um pouco menor, mas não tão menor quanto parecia no começo. Não? Mas que o formato de alocação de bolsas provavelmente mude. Essa sinalização que temos da CAPES. Que a CAPES vai mudar o formato dos editais, está em estudo lá, então é importante acompanhar para que a CAPES não saia com alguma proposta que não interessa às universidades. Então nós estaremos acompanhando e os coordenadores nacionais do PIBID também. Conselheiro Aníbal.
Boa tarde a todos, quase boa noite, espero ser rápido. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho do Centro, foram discutidas várias coisas, tal, mas um informe em particular eu gostaria de trazer aqui para o Conselho, porque eu acho que é relevante, principalmente no momento que nós estamos vivendo com alguns acontecimentos internos. Trata-se do edital de concurso 4x4, que finalmente chegamos a uma conclusão final,
Vou passar a palavra ao professor Muriatã, que é o autor desse processo.
Boa tarde a todos. Um comentário rápido só. Na verdade, o 4x4, quem deu o nome foi o Aníbal. Ele saiu de um GT do Consex há um ano atrás, mas pode ser 5x5, 3x3. A ideia é só que nós passemos a fazer concurso para professores de uma forma diferenciada, colocando num só edital e em outras sub-áreas. A ideia do 4x4, porque esse nome, era só porque eram quatro cursos para quatro vagas. Então, os quatro cursos de ciências humanas e com quatro vagas. Cada curso deu uma vaga dentro da temática geral, étnico-racial, e cada um desses cursos bolou uma sub-área para participar conjuntamente desse edital. Isso tem a ver com várias questões que a gente pode discutir com mais calma posteriormente, mas isso implica uma redução de custos bastante considerável para a universidade. É uma adequação também à lei 12.990 em relação à questão das cotas para autodeclarados negros na administração pública. E, no nosso caso particular, também refere-se à Lei 10.639, da inclusão da temática da história da África, cultura afro-brasileira, étnico-racial nas universidades também. Bem, então essa é a ideia geral. Vamos realizar esse concurso agora e vamos ver se funciona adequadamente. Pode ser um modelo a ser utilizado em outros concursos, em outras áreas. A ideia é ter uma temática geral e sub-áreas de cursos diferenciados.
Obrigado pelo informe, professor Moriatan. Esse é um modelo que merece ser estudado. Sim, é um modelo interessante. Conselheiro Vladimir Daniel? Estou olhando para lá.
Para esse informe, eu gostaria de passar minha palavra para o conselheiro do CONCEP, o Fábio Parno.
Tá bom.
O informe é sobre o Diretório Central dos Estudantes. A nossa gestão representa mais, tomou posse ontem. A gestão está presente em todos os conselhos, aqui representado pelo Wesley, diretor de acessibilidade, o Vladimir, diretor cultural, e o Matheus, tá difícil hoje. Matheus, diretor de apoio às entidades, eu estou como vice-presidente da atual gestão. Aguardem novos contatos e informações do DCE, esperamos um ano bom para a luta estudantil. É isso.
Parabéns pela eleição. Conselheira Marta?
Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar um informe, mas também é um convite. Eu também, além de conselheira aqui do Consune, eu faço parte do Sindicato Administrativos do ABC. E eu queria convidar, que está acontecendo até nesse exato momento em São Bernardo, o primeiro dia do nosso segundo congresso do Sintuf ABC. Hoje, na abertura, inclusive, o nosso presidente da mesa, o reitor, esteve presente. E o congresso acontecerá amanhã, aqui em Santo André, e quinta-feira também, então estão todos convidados, a partir das 10 horas, no auditório A112, aqui em Santo André. Então, são mesas, e tem os GTs, que aí, na verdade, os TAs participam, mas das mesas, das palestras, qualquer pessoa pode participar, tanto da comunidade acadêmica, quanto das pessoas de fora. Então, só citando uma das mesas, é uma mesa contra a violência contra a mulher, sua cor, seu corpo, seu trabalho, vai ser às 10 horas. Às 16 horas tem a mesa Carreira e Condições de Trabalho. Na quinta-feira, às 10 horas, a mesa Sindicato Somos Nós, Trajetória e Desafios em Meio à Retirada de Direitos. E às 14 horas nós teremos uma assembleia para votar a mudança do nosso estatuto. Eu acho que é de suma importância não só os TAs estarem presentes, mas como toda a comunidade acadêmica, porque são assuntos, acho que, de relevância para todos nós. Obrigada.
Obrigado, conselheira Marta. A reitoria incentiva a participação dos servidores técnico-administrativos no Congresso para representar seus interesses. E também lembro que nós informamos os dirigentes que eles podem liberar seus servidores para participação daquelas partes do simpósio que se classificam como capacitação. Várias partes da programação podem ser consideradas capacitação. E para estes, o dirigente tem muita facilidade para liberar seus servidores. Então, incentivamos a participação. Não temos mais inscritos nesse momento. Terminamos a sessão dos informes. e já vencemos um assunto pesado da ordem do dia. Então, na continuação, entraremos para valer na ordem do dia de novo. Eu já aviso os novos conselheiros que hoje foi uma sessão bastante atípica, muitas moções, muitas informações, mas nós fazemos questão de dar o tempo necessário. Às vezes eu tenho que encerrar um assunto, tive que fazer isso hoje, simplesmente porque os outros assuntos também merecem ser discutidos, mas nós tentamos dar este espaço. Hoje foi muito espaço mesmo, nós mal iniciamos a ordem do dia, mas teremos uma continuação no dia...
Na próxima terça-feira, dia 29.
Na próxima terça-feira, dia 29. Então, obrigado a todos e boa noite.